Vamos dar início à nossa primeira sessão de audições relacionada com este grupo de trabalho. Quero agradecer a presença dos nossos dois convidados, a doutora Cristina Casalinho e o doutor João Moreira Rato, abordados ainda em agosto para este efeito e mostraram logo disponibilidade para estar presente e agradecer, portanto, a cooperação com o Parlamento no debate que se inicia hoje. A decisão foi iniciar com a atual Presidente e os anteriores responsáveis pelo IGCP, desde o início do século. Entretanto, o Dr. Franklin Alves, que tinha confirmado, por razões profissionais, teve que se ausentar do país de urgência e vai enviar algo, o seu contributo por escrito. O mesmo acontece com o Dr. Alberto Soares, que por razões profissionais não está mesmo no território nacional a trabalhar, está fora do território nacional e não tinha condições de vir expressamente a Lisboa para este efeito. O modelo foi aquele que consensualizámos e que foi dado conhecimento aos nossos dois convidados. Tem uma intervenção inicial, uma primeira ronda de perguntas, uma ronda de resposta global, a que se segue uma segunda ronda dos grupos parlamentares e uma resposta final dos nossos convidados. Reiterando o nosso agradecimento, salientar que a importância destas audições visam perceber as causas do que levou ao forte endividamento, ao modelo de endividamento que nós temos e a opinião de diversas entidades e diversas personalidades sobre o modo como podemos fazer com que este peso na vida de todos nós e no erário público possa diminuir. Agradecendo, eu pergunto à professora se pode começar.
Bom dia a todos e muito obrigada pelo convite, Sr. Presidente. Eu tenho uma, acho que vocês, como conseguem todos ver, a ideia da apresentação era, como surge no índice, falar um bocadinho sobre as causas do endividamento externo e depois ir de alguma forma pormenorizando e concentrando-me no endividamento público, na sua evolução, as perspectivas de evolução futura e como é que de alguma forma a gestão da dívida pode ser pensada e tem vindo a ser executada. Em relação ao endividamento externo, o que é importante salientar é que ele decorre exatamente de a ocorrência de déficits externos muito consideráveis ao longo do tempo. E neste caso, apresenta-se aqui uma série relativamente longa, portanto, que remonta à década de 50, e o que nós constatamos é que as várias crises de balança de pagamentos coincidiram com programas, e temos ali o programa da década de 70, o programa da década de 80, portanto em 77, em 83, e depois voltamos a ter um programa em 2011. Portanto, e o que nós verificamos é que isso coincide sempre com déficits externos na ordem dos superiores ou muito próximos de 10%. Portanto, sempre que a nossa balança, o nosso equilíbrio externo se aproxima de 10% ou supera os 10%, Portugal normalmente tem necessidade de solicitar auxílio financeiro internacional. E o que nós constatamos é que a acumulação desse déficit externo é sobretudo, ou pelo menos tinha vindo a ser sobretudo, por via da balança de bens. E o que nós verificamos é que atualmente a correção desse desequilíbrio deve-se exatamente à melhoria da balança de bens e serviços. A balança de serviços tem um progresso muito significativo e a balança de bens também é a junção destes dois efeitos que de alguma forma contribui para a correção do desequilíbrio externo e, portanto, o fluxo No caso externo, portanto, a acumulação de dívida externa está contida, embora o stock se mantenha elevado. Aqui é mais ou menos a mesma ideia, em que se constata que nos fatores que contribuem para a acumulação de dívida, em que destacamos o crescimento do PIB, as taxas de juros e a acumulação do desequilíbrio, portanto, o fluxo, o que nós verificamos é que é o fluxo o principal contribuinte para a acumulação da dívida. Portanto, o motor do endividamento externo é o desequilíbrio anual, portanto, o facto de Portugal adquirir ou ter um fluxo de saída mais significativo do que fluxo de entrada, e daí essa diferença tenha que ser colmatada com uma acumulação de endividamento. Em relação à dívida externa, o que é interessante pensar é que normalmente há duas métricas que podem ser usadas em termos de dívida líquida e dívida bruta, e normalmente a dívida bruta é aquela que é mais considerada mais relevante, sobretudo porque pode sempre pensar que os ativos que se detêm podem não ser líquidos ou podem não ser facilmente liquidados e essa liquidação implicar perdas. Portanto, a responsabilidade que o Estado tem, ou a responsabilidade que a economia tem com o exterior, é a responsabilidade bruta, portanto, porque há sempre algum risco em relação à capacidade de liquidação dos ativos. Embora em termos líquidos, de facto, a responsabilidade é bastante menor, é menos de metade da responsabilidade líquida, portanto a diferença será os ativos que a economia portuguesa tem sobre o exterior. Se nós pensarmos em termos de, olhando que quer para a dívida líquida, quer para a dívida bruta, em termos dos agentes que de alguma forma foram a acumularam, o que é interessante pensar é que durante a primeira fase, durante a década de 90 e até basicamente à crise, o grande acumulador de endividamento externo, quer em termos brutos, quer em termos líquidos, foi sobretudo o setor financeiro. Embora essa imagem seja mais visível no caso da dívida bruta do que no caso da dívida líquida. No caso da dívida líquida, o setor público e o setor financeiro andam relativamente a par e passo. O que é interessante é que depois da crise, de facto, há uma transferência de endividamento, se quiserem, em termos de atores. Temos o setor financeiro com um forte encolhimento, que é parte de Bordeaux, das barras, portanto há aí um forte encolhimento e ele é substituído por endividamento público e por dívida dos bancos centrais, que é a zona azul clara e a zona azul escura. Portanto, há um aumento significativo da zona azul escura e da zona azul clara. Portanto, no fundo, são eles que absorvem, de alguma forma, que substituem ao endividamento por via das instituições financeiras, são quer o Banco Central, quer a administração pública. Em termos líquidos, o que nós verificamos é que este fenómeno ainda é mais notório, em que a participação da dívida pública em termos de endividamento externo líquido toma de facto uma posição dominante e mais do que dominante, absolutamente preponderante. Se nós olharmos, então já vimos que hoje em dia o endividamento público de facto é fundamental para a explicação da nossa endividamento externo. Então, como é que o endividamento público tem surgido? Quais é que são novamente as variáveis que lhes têm estado na origem? Se nós olharmos para a acumulação da dívida desde meados da década de 90, e se nós congelarmos a dívida em percentagem do PIB nessa altura, o que nós constatamos é que a acumulação de dívida ao longo dos anos decorre sobretudo da zona cor-de-rosa, que é novamente a acumulação de déficit, ou seja, o stock que nós hoje enfrentamos a nível de dívida decorre da acumulação de fluxos, e esses fluxos são saldos primários negativos, fortemente negativos. Se virmos quer o ajustamento da acumulação do déficit de dívida, quer a própria, em termos relativos, o próprio andamento do crescimento, não tem aqui um efeito tão preponderante. Em relação à acumulação de déficits, o que é que nós podemos ver? Podemos ver que em termos de acumulação de déficits, eles em grande parte resultam desta evolução da despesa pública, e em que nós vemos que há duas variáveis que se destacam em termos de aumento, que é, neste caso, em percentagem do PIB, que é as prestações sociais e os juros. Se virmos, as prestações sociais aumentam 6 pontos percentuais do PIB, e os juros aumentam 1,2. Mas a grande rúbrica que aumenta é claramente as prestações sociais, aqui ligados não só, mas também ao envelhecimento da população. Em termos de detentores de dívida, o que nós constatamos, e aqui entram, ligando um bocadinho à componente da dívida externa, o que nós verificamos é que, quer em termos de percentagem do PIB, quer em termos de percentagem do total, o que se destaca é que o endividamento por parte da detenção, por parte de não-residentes, sofreu uma grande alteração ao longo do tempo. Se, por exemplo, antes da crise, a detenção de os não-residentes representavam cerca de 75% da dívida detida, hoje em dia os não-residentes privados representam apenas 25%. Portanto, há uma diminuição de 50 pontos percentuais. E quem é que os substituiu? Substituíram sobretudo duas entidades, novamente a zona encarnada, ao Bordeaux, que é os credores oficiais, portanto os empréstimos oficiais, e depois a parte cor-de-rosa, velho, desmaiado, que é o Banco Central. Portanto, no fundo, as entidades oficiais foram elas que absorveram a saída dos não-residentes da dívida pública portuguesa, porque em termos de residentes, se virem, há uma relativa estabilidade, há um ligeiro aumento, mas desde 2010 que há uma relativa estabilidade em torno de um terço. Em termos da evolução futura, o que está plasmado no programa de estabilidade é que a dívida iniciará em 2017 a uma tendência declinante, mas o que é interessante também pensar aqui é que nos últimos 4 anos, portanto desde 2013, observa-se uma estabilização da dívida em torno de 130 pontos percentuais do PIB. E é interessante nós pensarmos que estes 4 anos correspondem a períodos em que houve estabilização do setor financeiro, com alguns bancos em resolução, postos em resolução, e com fundos públicos que lhe foram afetos, e tivemos também momentos de crescimento negativo, portanto, de contração, e quer um aspecto, quer outro, não criaram dinâmicas negativas em termos do endividamento público. E a expectativa é de que realmente o endividamento público inicie este ano este declínio, e se nós pensarmos com a conjugação de saldos primários em termos acumulados nos próximos anos, em termos de 18 pontos percentuais, com saldos primários de 15 pontos percentuais e com um efeito dinâmico de bola de neve positivo, ou seja, em que o PIB nominal tem um comportamento que supera a evolução da fatura de juros, esta conjugação destes três efeitos favorecem uma evolução declinante, uma trajetória declinante da dívida pública. Se nós pensarmos em termos, por exemplo, do FMI, que normalmente é considerado como relativamente conservador em termos das suas projeções, embora não chegue exatamente aos mesmos valores para a evolução da dívida, do estoque da dívida, o que nós verificamos é que esta trajetória declinante também é por eles considerada, e eles até, o FMI até considera que para estabilizar a dívida, considerando crescimentos na ordem de crescimentos reais na ordem de 1,2%, como sendo o crescimento potencial ou steady state, diz que a estabilização da dívida será atingida com superávites primários de 60 pontos percentuais do PIB, o que de alguma forma confere bastante solidez à perspectiva de trajetória declinante. Outra coisa que se pode ver nos ensaios em termos de análise de sensibilidade realizados pelo FMI, o que nós verificamos é que, quer nos choques simétricos, quer nos choques assimétricos, verificamos que há alguma estabilização da dívida. Portanto, mesmo nos cenários mais negativos, estamos a falar em trajetórias que são bastante acomodáveis, ou seja, não estamos a falar em trajetórias exponenciais de evolução da dívida. Estará a dívida bastante contida, ancorada, pelo menos em torno dos 130%. O que é que, só olhando para outras perspectivas não oficiais para a dívida pública, O que é que nós verificamos? Verificamos que recentemente, quer a Moody's, quer a S&P, alteraram as suas perspectivas para a dívida pública, e o que todas elas realçam é que há três fatores que são preponderantes para a evolução futura da dívida. Isso é o reconhecimento em um caso, quer no outro, que é o crescimento, as condições de acesso ao mercado e ter uma robustez da estrutura da dívida que evite que ela seja suscetível a choques assimétricos ou específicos, idiosincráticos. Portanto, olhando para os dois principais fatores, que são o crescimento real e o andamento do saldo primário, o que nós vemos é que há uma evolução muito, muito favorável em ambos os casos e que se acredita se venham a manter. Portanto, pelo lado das principais variáveis, quer saldo primário, quer as variáveis políticas, se quisermos, em termos de saldo primário, quer em termos de crescimento do PIB, evoluem no sentido de, pelo menos, estabilização da dívida. Olhando para as taxas de juros, o que nós verificamos é que também a evolução recente tem sido relativamente positiva, no sentido em que temos taxas de juros históricas mais baixas do que aquelas que tínhamos no passado. No passado, às vezes nós não nos lembramos, mas as taxas de juros médias andavam entre 4% e 5%. Hoje em dia estamos a trabalhar, mesmo com os sobressaltos que vivemos, estamos a trabalhar com taxas de juros em 3% ou, esperamos, nos próximos anos, abaixo, inferiores. Portanto, e aqui vemos a evolução de que, mesmo apesar do estoque da dívida ter aumentado, o que nós verificamos é que os juros, em termos de percentagem do PIB, têm uma tendência declinante, ou, se quiserem, forem mais pessimistas, pelo menos de estabilização. Portanto, a evolução das taxas de juros tem permitido que o aumento do estoque da dívida em percentagem do PIB não tenha afetado de uma forma muito clara a fatura de juros. Em relação à gestão da dívida pública, o que é que tem sido ser feito e na componente de, pronto, a estabilização do estoque, por estar pelo menos assegurada, como é que nós gerimos essa estabilização do estoque? A ideia é a ideia de alongar a duração, nós já falámos nisso há várias vezes, é estender a duração no sentido de ter um alisamento do perfil de reembolsos. E o que nós verificamos é que antes da crise, e aqui está um gráfico com a maturidade média da dívida portuguesa e a sua duração antes da crise, portanto até abril de 2012, o que nós constatamos é que as durações andavam, ou a vida média andava mais ou menos em torno dos 4%. Aliás, hoje em dia as regras do IGCP impõem uma vida média não inferior a 4 anos e, portanto, de alguma forma, no passado estava-se muito em cima, trabalhava-se muito em cima deste limite que agora foi imposto, que foi imposto depois do auxílio externo. O que nós verificamos é que estamos sempre a trabalhar hoje em dia com valores superiores e, embora tenha havido uma ligeira queda e a vida média presente é 8 anos, claramente compara favoravelmente com o padrão internacional. Outra coisa também interessante pensar, e também é também um fator que confere robustez à dívida pública portuguesa, é a alteração do padrão do perfil de reembolso. Se nós pensarmos o perfil de reembolso que nós tínhamos, por exemplo, em 2013 ou 2014, era mais exigente, relativamente mais exigente que hoje, e se virem em termos de picos, havia dois grandes picos que, de alguma forma, foram substituídos por apenas um. Aqui, sobretudo por alteração, por alteração por extensão de maturidade dos empréstimos oficiais, portanto, estes dois picos que foram removidos foram a extensão dos empréstimos oficiais por parte do FSM e do IFSF, e depois há um esforço de algum alisamento também a nível das próprias obrigações do Tesouro, só que aqui o que nós verificamos é que estamos a evoluir para um patamar de endividamento que povoa muito mais o perfil de reembolsos num prazo de 10 anos. Se virem, hoje em dia temos sempre reembolsos num prazo de 10 anos em torno dos 10 mil milhões, quando no passado eles eram muito mais concentrados num período mais curto de tempo. Em termos de composição do stock, o que nós verificamos é que há, peço desculpa por esta... O que nós verificamos é que, novamente, a dívida transacionável tem uma relativa estabilidade e é, sobretudo, a nível do retalho e a nível dos empréstimos oficiais que há alterações mais significativas. Em termos a nível do retalho, é, sobretudo, mais uma vez, para criar uma maior robustez da dívida, no sentido de ela ser menos dependente de grandes classes de investidores. Portanto, diminuímos a dependência de não residentes, não porque não quiséssemos, não, mas porque é vida. Conseguimos tornar a nossa dívida mais apetecível por várias instituições e o que se constata é que, a nível de investidores não residentes, há um progresso no sentido de uma maior aproximação das características do passado e, de alguma forma, embora não totalmente, a melhoria do rating por parte da S&P, de alguma forma vai robustecer, vai fortalecer esta tendência. Outro aspecto que, de alguma forma, que também confere alguma resistência a choques parte da dívida portuguesa é a capacidade de escolhermos um momento em que queremos emitir e, nesse aspecto, a existência de reservas de liquidez ou de excedentes de tesouraria favorecem essa realidade. Em relação a outras discussões, portanto, isto é pensando apenas numa lógica muito mecânica de gestão de dívida. Portanto, o que é que nós queremos? Queremos alargar a base de investidores, queremos depender menos de um ou dois instrumentos, queremos ter um perfil de reembolsos o mais alongado ou o mais homogéneo e disperso temporalmente que é possível e queremos ter alguma capacidade de escolher o momento em que nos financiamos através de uma reserva de liquidez representativa. E voltando a outros aspectos que são interessantes é pensar em termos de instrumentos alternativos. E hoje em dia há uma grande discussão em termos de instrumentos alternativos, por exemplo, os green bonds ou os infrastructure bonds, que de alguma forma pretendem dar resposta a financiamento específico, a necessidades específicas de financiamento. Até, por exemplo, em relação aos infrastructure bonds, há muita gente que diz que poderiam ser até pensados numa lógica externa ao próprio déficit. Depois, em termos de alargamento de base de investidores, há, por exemplo, o Médio Oriente, que têm sucucos porque têm, por causa da xaria, não podem, são obrigações que não podem pagar juros e, portanto, têm uma estrutura diferente, ou, por exemplo, Panda Bonds, ou por exemplo, Samurais, que são obrigações que pretendem atrair uma base de investidores que tradicionalmente não investem em Portugal, ou não investem em dívida europeia em termos latos. Depois há outros aspectos que têm a ver, por exemplo, com já não base de investidores, mas, por exemplo, com alongamento de maturidades. Por exemplo, a Áustria esta semana passada, emitiu um título a 100 anos e o que nós vemos é a sucessão de títulos a 70 e a 50 anos. Por exemplo, em Portugal nós somos, por lei, a Constituição impede-nos de emitir a mais de 50 anos, mas o que se vê é uma tendência de alongar maturidades e aproveitar taxas de juros muito baixas e de alguma forma também conseguir oferecer cupons aceitáveis para, por exemplo, os fundos de investimentos. Depois há um instrumento que nós, de alguma forma, temos vindo a utilizar na vertente CTPMs, portanto, Certificados do Tesouro, Poupança Mais, que é a indexação ao PIB, criando alguma resistência, algum isolamento, alguma cobertura natural ao crescimento. Portanto, a dívida, as responsabilidades com a dívida diminuem quando o PIB abranda. Este é um instrumento que sobretudo para economias de emergentes, tem tido bastante divulgação. Depois há toda a questão europeia, toda a discussão de como é que a dívida europeia irá ser gerida, que tem a ver com a discussão dos eurobonds, ou dos ESBs, ou dos blue e dos green, dos red bonds, que basicamente é uma discussão política e tem a ver com a configuração das instituições europeias a prazo. Portanto, o que é importante é pensar que cada vez mais há instrumentos alternativos, o que nós devemos ambicionar é sempre maior variedade e maior diversificação. Portanto, maior diversificação, quer em termos de instrumentos, quer em termos de detentores de dívida, quer em termos de prazos. E, muito obrigada.
Muito obrigado. Também pela palavra de confiança que aqui nos deixou, vou passar à doutora Moreira Rato. Penso que ultrapassou um pouquinho o tempo que estava previsto, mas a importância da apresentação não permitia qualquer interrupção. Doutor Moreira Rato.
Obrigado. Eu serei mais parcimonioso, acho que no tempo, até para não me tornar repetitivo, tal que disse a doutora Casalinho. Senhoras e senhores deputados, membros deste grupo de trabalho, cuja função será durante o próximo ano analisar o desafio que representa os níveis elevados de dívida externa e pública de Portugal, é para mim uma honra ter sido convidado para a sessão de hoje e desde já digo que, como cidadão, sinto um contentamento grande por este tema estar sujeito a uma análise mais aprofundada por parte da Assembleia da República durante o próximo ano. Mais uma vez, peço desculpa se for repetitiva em relação a alguns dos tópicos de que falou a doutora Cristina Casalinho. Acho que as nossas apresentações, sem terem sido cruzadas, têm muitas semelhanças. No convite que me endereçaram, foi-me pedido que aborde os seguintes temas. E aliás, como a doutora Casalinho abordou, vou abordar então as causas do elevado endividamento externo e público de Portugal, o diagnóstico da situação atual, a evolução futura e as possíveis soluções para estes problemas. Ou seja, os problemas do endividamento público e externo. Começo pelo endividamento externo e, mais uma vez, aqui vai haver muito do que eu vou dizer, vão haver muitas zonas do que eu vou dizer que são semelhantes à apresentação anterior. A questão do endividamento externo, o problema do endividamento externo é um bom exemplo das consequências que a manutenção de desequilíbrios macroeconómicos durante muitos anos consecutivos podem trazer para uma economia como a portuguesa. Passaram-se muitos anos em que Portugal foi acumulando déficits na balança comercial e na balança de transações correntes bastante elevados, como vimos até no gráfico da apresentação anterior. A balança de transações correntes apresentou um déficit de 8,9% do PIB em 99 e até 2010 os seus déficits foram sempre superiores a 8% do PIB, com exceção de 2003, onde foi de 7,5% do PIB. Exatamente, a apresentação é um bom complemento. Faz-me falta, devo dizer, a apresentação gráfica, mas sempre esperei que o IGCP trouxesse uma apresentação com todos estes dados. Este fluxo anual de déficits, com importações de bens e serviços muito elevados em relação ao que a economia portuguesa exportava, mais uma vez os fluxos em relação ao exterior de que falava a doutora Cristina Casalinho, levou a uma acumulação de um estoque de dívida externa líquida dos maiores da Europa a 28, com exceção do Chipre e da Grécia, ou seja, 94,4% do PIB em 2016, segundo os dados da Eurostat. Durante os anos de convergência que antecederam o euro e os que seguiram a sua adoção, os particulares, instituições e empresas estrangeiras estavam disponíveis para dar crédito a particulares, instituições e empresas portuguesas, de forma a que estes déficits fossem possíveis. Mais uma vez aqui, graficamente, podemos seguir esses fluxos em mais detalhe. A partir de certo ponto, e ainda antes do programa de resgate de 2011, este crédito privado passou a estar menos disponível. Foram então as instituições oficiais a substituir de forma gradual os particulares como fonte externa de crédito e a financiar uma parte cada vez maior dos nossos déficits externos. Mais uma vez, como se pode observar no gráfico, nota-se ali o azul claro, a partir de 2010, a aumentar claramente a proporção do azul claro versus outras cores nesse gráfico. Até que em 2011 o apetite dos privados externos por risco português passou a ser tão baixo que Portugal se deparou com duas alternativas. Ou se corrigiam os déficits externos no imediato, ou se recorria ao auxílio externo. O auxílio externo deveria facilitar um ajustamento mais gradual nas contas externas,
O déficit no saldo das balanças de transações correntes passou então de 10% do PIB em 2010 para 6% em 2011, para 1,8% em 2012 e para um saldo positivo de 1,6% em 2013. Ou seja, houve um ajustamento gradual no déficit das contas externas que, de alguma forma, foi permitido pelo auxílio, pelo pedido de auxílio externo. Sem o pedido de auxílio externo, provavelmente o ajustamento deveria ter sido mais, menos gradual e mais imediato. Por outro lado, e agora focando-me no elevado do problema que está ligado ao elevado stock de dívida pública, este resultou principalmente, e mais uma vez temos aí o gráfico, não nos deixa enganar, numa acumulação de déficits nas contas públicas que ocorreu em poucos anos. Não podemos esquecer, e eu não vejo isso tanto aí realçado no gráfico, não consigo identificar tão bem, existiram também alguns impactos one-offs que foram provenientes de crises do sistema financeiro e de empresas públicas que foram sendo integradas no perímetro do Estado. Em 2008, a dívida pública era de 71% do PIB, enquanto em 2011 já era de 111% do PIB. Estes níveis de dívida externa e de dívida pública muito elevados representam um problema grave porque retiram flexibilidade a uma economia. E é importante concretizarmos aqui em que consiste essa flexibilidade. Essa flexibilidade consiste, numa forma muito, muito intuitiva, na possibilidade de suavizar os padrões de consumo das famílias, de investimento e de consumo das empresas em períodos em que a economia se depara com um choque económico negativo. Ou seja, permite suavizar o consumo das famílias e o investimento das empresas e o consumo das empresas em períodos em que a economia se depara com um choque económico negativo, que tanto pode ser um choque económico negativo como uma recessão, um choque económico negativo que tem impacto no PIB ou um choque económico negativo que tenha apenas impacto nas exportações. Portanto, é importante, quando vier a próxima recessão, que o Estado tenha capacidade de endividamento, senão o esforço orçamental, seja do lado do aumento da receita, seja do corte da despesa, terá de ser muito maior, de forma a contrabalançar a perda de receita, menos impostos e aumento da despesa, subsídios de emprego e despesas sociais provocados por uma recessão. Ou seja, lá está, a lógica é manter alguma capacidade orçamental para suavizar os choques económicos ao longo do tempo. Muitas vezes esquecemos da função, desta função da dívida e da acumulação de dívida, que é bastante importante. Quando a economia sofrer um choque negativo na exportação de bens, resultante de uma recessão europeia, por exemplo, ou no setor do turismo, convém que as empresas possam ter acesso também ao crédito externo durante os períodos em que a balança de transações correntes esteja deficitária. Cá está o tal choque que pode acontecer do lado das exportações. O endividamento externo permite suavizar de alguma forma o impacto desse choque. Isto é válido, quer os choques sejam temporários, quer para suavizar um ajustamento externo que seja necessário quando os choques forem permanentes. Permite que o ajustamento seja feito de forma mais gradual. A boa notícia é que as condições económicas atuais permitem uma redução substancial nos próximos anos do estoque de dívida externa e do estoque de dívida pública. No caso da dívida externa, este já se reduziu cerca de 105% do PIB em 2014 para 94% do PIB em 2016 e esperamos que a redução continue nos próximos anos. Mas ainda resta um caminho longo a percorrer, já que a nossa vizinha Espanha tem uma dívida externa líquida da ordem de 89% do PIB, que não é tão distante, mas a Itália, que vem a seguir na escala decrescente da Europa, apresenta um estoque de dívida externa de cerca de 56% do PIB. Portanto, há ainda um longo caminho a percorrer em termos de diminuição do estoque de dívida externa líquida. No caso da dívida pública, a atual dinâmica de crescimento económico e de saldos primários nas contas públicas permitiria, sem contar com os one-offs, uma redução de mais 3 pontos percentuais do PIB do estoque existente, provavelmente já este ano. Em 2017 ainda teremos efeitos de one-off negativos, mas a partir de 2018 a redução de dívida deveria prosseguir a bom ritmo. Convém realçar que o estoque relevante é o da dívida pública líquida e não o da dívida pública bruta. Uma redução de dívida pública conseguida somente à custa de uma diminuição de depósitos seria puramente cosmética, além de criar outros problemas no que diz respeito à gestão da dívida pública. E já falaremos mais adiante da questão da almofada de liquidez que falou a doutora Cristina Casalim também na sua apresentação. Também convém lembrar, também convém levar em conta que o contributo positivo do saldo primário é em boa parte cíclico e poderá desaparecer rapidamente quando vier a próxima recessão. É importante aproveitar da melhor maneira este período de expansão económica para reduzir a dívida, mas também porque haver que na próxima recessão não se dê um aumento descontrolado da dívida pública por via de déficits no saldo primário das contas públicas. Queria finalizar relembrando que o grande risco para a dívida pública portuguesa ainda é o da perda de acesso ao mercado externo, se bem que esse risco foi de alguma forma mitigado pelas boas notícias que chegaram na sexta-feira e outras nesse sentido se esperam nos próximos 12 a 18 meses. Todos os anos existe um montante de dívida a reembolsar, e esse montante necessita que os investidores externos mantenham um certo apetite por obrigações do Tesouro para o refinanciar. O tal problema da estrutura de maturidades que falou a doutora Casalinha, a importância de suavizar e estender a estrutura de maturidades. Porque é em momentos difíceis em que será necessário financiar déficits mais elevados que esperamos que exista menos apetite no mercado externo. Por isso faz sentido manter uma folga de segurança em relação aos reembolsos atuais, anuais. Por isso faz sentido manter uma folga de segurança em relação aos reembolsos anuais, porque os reembolsos anuais ainda poderão ter que acomodar os tais aumentos de déficits que possam vir a acontecer. Mais uma vez, voltamos ao papel da dívida pública como suavizador de choques económicos negativos. Enquanto não se reduz substancialmente o montante de dívida pública, convém, aliás, como tem sido feito pelo IGCP, estender maturidades, evitar grandes concentrações de reembolsos anuais e manter uma almofada de liquidez precaucionária que permita ao Estado português não ter que aceder ao mercado em condições em que o mercado esteja, de alguma forma, com menos apetite por risco soberano, e esse apetite pode depender até de outras razões que não tenham nada a ver com as condições económicas portuguesas na altura. Portanto, se houver uma crise no mercado, convém ter uma almofada de liquidez para não ter que aceder ao mercado em condições de maior dificuldade e poder esperar para aceder ao mercado nas melhores condições possíveis. Mais uma vez agradeço o convite para aqui estar presente e poder dar o meu contributo.
Muito obrigado, Dr. Moreira Rato, pelo depoimento que aqui nos fez. Não sei se no futuro vamos ter uma cooperação tão estreita entre as duas apresentações como foi possível hoje entre os nossos dois oradores. Ora bem, iniciar a primeira ronda. 5 minutos a cada grupo parlamentar. Acordámos que seria por ordem de crescente. PSD, a deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Muito obrigada, Sra. Doutora e Sr. Professor, por estarem aqui connosco hoje e esclarecerem as dúvidas que temos e os próprios cidadãos têm, e é esse o objetivo deste grupo de trabalho. Eu começaria por agradecer a apresentação e o que já referiram, porque acho que já esclareceu muita coisa do que aconteceu no passado e quais são as expectativas para o futuro, mas eu queria começar talvez por definir um bocadinho melhor e pedir a ambos que explicassem, se podiam concretizar um bocadinho melhor quais, dentro dos fatores que conduziram à acumulação muito significativa da dívida entre 2000 e o professor Moreira Rato referiu especificamente os anos 2008 e 2011, o fator que contribuiu mais para aumentar essa dívida terá sido o déficit. A questão que eu ponho é se podem concretizar os valores, estará próximo dos 10%, e isso suscita-nos uma observação. A doutora Cristina Casalinha referiu que quando o déficit externo se encontra perto de 10%, historicamente nós acabamos por fazer um pedido de auxílio a entidades externas. Portanto, se nós tínhamos nesse período, entre 2009 e 2010, déficits da ordem e por vezes ultrapassando os 10%, era já um sinal bastante significativo que alguma coisa podia correr extraordinariamente mal a seguir. E, portanto, queria saber a vossa opinião sobre este assunto. E depois o professor João Moreira Rato referiu aqui as consequências da dívida muito elevada. Eu acho que é importante efetivamente compreender as consequências da dívida elevada, porque existe uma perceção que é uma espécie de almoço grátis, em que o Estado paga e pronto, e depois não acontece nada, mas às vezes é preciso efetivamente pagar essa dívida, a certo ponto é preciso pagar a dívida, e essa dívida muito elevada tem influência não só na forma como, e o professor referiu muito bem, a capacidade que um país e um Estado têm de suavizar os choques, mas mesmo excluindo esse fator que é muito importante, afeta o próprio comportamento das empresas e das famílias. Quando uma dívida é muito elevada, antecipando já que poderá haver problemas para o futuro, as empresas e as famílias começam desde já a ter comportamentos que se calhar não teriam se estivessem numa situação em que o país não está tão endividado. E, portanto, eu gostava também de concretizar isso um bocadinho mais. Depois gostava de saber, referiram qual tinha sido a estratégia, enfim, um bocadinho, embora se calhar pudesse ser dado mais detalhe, à forma como foi gerida a fase aguda da crise financeira. Portanto, Portugal perdeu, como toda a gente sabe, o acesso aos mercados. Houve durante esse período, nos primeiros tempos, a capacidade de financiamento através de bilhetes do Tesouro, mas era um financiamento, enfim, muito relativamente reduzido e que servia mais de teste ao mercado e de, enfim, para não perdermos o acesso completamente do que outra coisa, mas a certa altura foi começando a ser possível efetivamente voltar a entrar no mercado. Eu gostava que falassem um bocadinho sobre qual foi o momento de viragem em que o regresso aos mercados começou a tornar-se uma previsão razoável. A certa altura começou a ser óbvio. Durante muito tempo havia muito debate, muita discussão, havia muitas pessoas que não acreditavam que era possível, mas efetivamente foi possível em um prazo, se calhar, mais curto do que aquilo que muita gente dizia. E, portanto, gostava de saber, na vossa opinião, porque ambos estavam nessa altura no IGCP, quais foram os fatores que efetivamente permitiram essa mudança por parte dos mercados. E agora, olhando um bocadinho para, isto, 5 minutos realmente não dá muito tempo, portanto eu vou passar já para o futuro e depois se calhar voltar para outras questões. E primeiro perguntar, referiram, e o professor referiu, que o contributo positivo do saldo primário é cíclico. Existe que nós temos de evitar, no para o futuro, um aumento descontrolado da dívida pública, como aconteceu. E, portanto, aqui eu gostava de saber a sua opinião, e foge um bocadinho às funções do IGCP, vá, mas gostava de saber a sua opinião, como é que nós podemos assegurar que o saldo primário e que o déficit, de uma forma mais geral, mas o saldo primário em particular, tem a função que é a sua, efetivamente, que é a função para servir de almofada dos choques. Porque o que tem acontecido em Portugal, e aconteceu agora de forma muito óbvia durante a crise, é que a posição em que nós nos encontramos em 2011 foi de tal forma desesperada, começou em 2010, foi de tal forma difícil, que não pudemos usar o saldo primário da forma como era natural ser usado. E o receio que eu tenho é que, como o crescimento, enfim, isto são ótimas notícias, há uma posição cíclica muito mais favorável neste momento para Portugal do que havia em 2011, em 2012, em 2013, é que não se compreenda quando há uma posição favorável cíclica, é importante que o saldo primário seja efetivamente mais positivo, se calhar, do que as pessoas esperam, para poder fazer este efeito almofada depois quando as coisas correm mal. E, portanto, eu gostava de saber qual é a opinião de ambos sobre o que fazer para que em Portugal o saldo primário comece efetivamente a ter o papel que devia ter, porque nos últimos anos não tem tido. E esgotei o meu tempo. Obrigada.
Muito obrigado. pelo Partido Socialista, o deputado Paulo Trigo Pereira, por favor, e peço ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira se pode substituir, como sabem, ir à Conferência de Líderes, depois já cá volto.
Quando desejar, o deputado Paulo Trigo Pereira pode iniciar a intervenção no comentário do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador em Exercício. Queria cumprimentar a doutora Cristina Casalinho, o doutor Moreira Rato, e agradecer a vossa disponibilidade para estar aqui hoje. De facto, 5 minutos é muito pouco e eu vou começar pelo mais importante. Nós, no Partido Socialista, já até fizemos um estudo sobre a evolução da dívida pública e da dívida externa, não temos muitas questões em relação a isso, compreendemos porque é que ela evoluiu da forma que uma evoluiu, e agora temos que olhar para o futuro. Obviamente que as notícias recentes do crescimento económico, da redução do déficit, da subida do rating, são notícias positivas para o país e que nos dão uma perspectiva interessante para o futuro e provam até que a governação que foi feita e a alteração na estratégia orçamental foi correta, e quando eu digo alteração na estratégia orçamental estou a falar na redução de rendimentos da procura interna, porque não foi só as exportações que explicou o crescimento do PIB, se não houvesse consumo interno, que representa 2/3 do PIB, não havia crescimento económico, e portanto é bom não esquecer isto. Mas a questão que interessa agora aqui para nós, sobretudo, é a estratégia de futuro, e aqui há alguma divergência entre a vossa posição e aquilo que eu penso que é a posição do Primeiro-Ministro, do Ministro das Finanças e do Parlamentar do Partido Socialista, que tem a ver com a estratégia para o futuro e que, portanto, vale a pena nós começarmos este diálogo desde já. E qual é essa divergência? A divergência é a seguinte: nós, basicamente, e assumindo que no início de 2018 uma das agências, temos mais uma das duas agências, a Fitch ou Moody's, a subir o rating, e portanto já temos duas, e que tudo corre em conformidade, ou seja, temos o 1.5 este ano, temos o crescimento 2.5, 2.6 este ano. Portanto, assumindo que tudo corre conforme o previsto, o IGCP vai ter que definir uma estratégia de futuro, de gestão da dívida. E aqui há basicamente duas opções. Uma é dizer assim, nós, que é a estratégia que, segundo as declarações recentes do Primeiro-Ministro, penso que está em linha com a sua ideia, que é manter a maturidade média da dívida permite reduzir o custo médio de financiamento e os juros. E há vários argumentos para isto que eu vou elencar de seguida. Outra estratégia alternativa era dizer, não, que foi a que foi defendida pela doutora Cristina Casalinho, que foi anunciada num jornal, que agora o doutor Manuel Rato também corroborou, que é, bom, vamos aproveitar e vamos aumentar a maturidade média, ou seja, emitir a prazos mais longos de forma a manter o custo da dívida. A doutora Cristina Casalinho até falou na Áustria. Doutora Cristina, eu não me interessa muito a Áustria, porque a Áustria não tem a quarta maior dívida do mundo. A Áustria não tem o maior rácio de juros da dívida no PIB. Ou seja, há aqui uma coisa que interessa muito aos portugueses, que é o peso dos encargos em impostos que os portugueses têm que pagar hoje, amanhã e depois, nos juros da dívida. E nós estamos no top. Estamos acima da Grécia. Juros em percentagem do PIB, estamos acima da Grécia. E, portanto, nós temos que reduzir os juros da dívida pública, obviamente, assegurando a sustentabilidade e mesmo o perfil futuro das amortizações da dívida pública. E é aqui que eu queria entrar com argumentos, porque eu quero convencê-la, mais do que receber eventuais instruções superiores, eu quero convencê-la que temos razão. Quais são os argumentos para, de facto, não aumentar? Aliás, no relatório que fizemos sobre o grupo de trabalho da dívida, nós até propusemos a redução da maturidade média da dívida. Ou redução ou manter, mas aumentar nunca. Terá aqui, da nossa parte, adversários bastante... E quais são os argumentos? Os argumentos são os seguintes. Quais são as necessidades de financiamento futura do país? A menos que nós queiramos dar um sinal errado ao mercado, que é que não estamos a confiar na trajetória de consolidação orçamental, se nós estamos a confiar, nós sabemos que vamos ter menos necessidades de financiamento no futuro. E, portanto, a parte do déficit dentro das necessidades de financiamento vai reduzir no futuro. Este é o primeiro argumento. Segundo argumento, o período 2018-2021 vai ser um período de grande exigência orçamental por outras razões. Temos ainda as parcerias público-privadas para pagar, temos o descongelamento das carreiras e remunerações na função pública, que é algo que é necessário fazer e que toda a gente concorda que é necessário fazer. Portanto, nós temos um período, que é os próximos 4 anos, basicamente, de grande exigência orçamental. Só faltava que, havendo condições para reduzir os juros da dívida pública, mesmo mantendo a maturidade média da dívida, que a gente não o fizesse e não obtivesse poupanças nesse sentido. E, portanto, é fundamental que nós caminhemos neste sentido. Eu poderia continuar com argumentos, mas o meu tempo está a se esgotar, de justificar de que nós não necessitamos, aliás já tivemos esta discussão noutra audição, se bem se lembra, em que o IGCP emitiu há 30 e tal anos com uma taxa de juros superior à taxa média implícita da dívida pública, aumentando desta forma a taxa média do estoque da dívida, não é? Implícita, e portanto, da nossa parte, esta era a primeira mensagem que eu queria, e talvez a mais importante, deixar. Nós achamos, e pensemos que isto está em linha com aquilo que pensou o Primeiro-Ministro e o Governo, que devemos aproveitar, sem dar sinais, e nisso estou de acordo consigo, já agora queria terminar dando-lhe algum acordo. Nós temos que manter a consolidação orçamental, temos que manter o rigor das contas públicas, mas vamos aproveitar o sucesso que este Governo já teve nestes 2 anos de governação para reduzir. A maturidade nossa dos 8 anos e meio está muito acima daquilo que é as vossas regras, disse há bocadinho. 4 anos é o mínimo. Nós não estamos a sugerir que se vá para os 4 anos, mas aumentar de 8,5, que já é o dobro do mínimo, para menos, pensamos que, para mais, pensamos que não é necessário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Para usar a palavra em nome do parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Paulino Ascensão. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho. Cumprimento os nossos ilustres convidados e agradeço a exposição que cá fizeram, as razões do endividamento, o diagnóstico, portanto, não foram propriamente novidades que cá trouxeram, são factos que estão sobejamente conhecidos no domínio público. A preocupação que eu gostaria de trazer tem a ver com a evolução futura, com a sustentabilidade, com a credibilidade de alguns cenários que são traçados e que foram aqui referidos, nomeadamente os do FMI e o que está contido no programa de estabilidade, que prevê durante um longo período, dezenas de anos, saldos primários positivos, de forma continuada, e saldos externos também positivos, que é algo que não tem paralelo na história passada do nosso país. Portanto, esses cenários prevêem uma trajetória descendente do estoque da dívida pública, mas há que questionar os pressupostos desses cenários, se são credíveis, são execuíveis, se resistem há uma subida da taxa de juros, porque nos últimos anos vivemos um período extraordinário de taxas de juros normalmente baixas, penso que concordarão com esta análise, que nos últimos 2 anos, ou nos 2 ou 3 anos, juntou-se outro fator, que é o bom momento da atividade turística, que também beneficia a gestão da dívida pública, mas numa perspectiva mais longa, quais são os cenários que estão presentes neste Pacto de Estabilidade? São credíveis ou vamos ter que adotar, encarar outras soluções menos ortodoxas? Se a questão da renegociação vai ou não nos cair, enquanto país, em cima da mesa? E se há ou não vantagem em anteciparmos esse debate, porque se formos arrastados, eventualmente as consequências serão mais sérias do que se for algo que seja negociado e planeado. Uh,
os cenários, este saldo primário, até podem ser execuíveis do ponto de vista teórico, mas que consequências terá para a vida das pessoas, para a viabilidade do país, a aplicação de uma tal política. Continuarmos durante dezenas de anos com contenção orçamental para produzir os excedentes orçamentais, isso vai ter consequências no a nível da imigração, já tivemos essa situação em anos muito recentes, no agravamento das desigualdades, que por sua vez também põe em causa as perspectivas de crescimento. Portanto, tendo aqui estas variáveis, qual é a vossa opinião sobre estes aspectos? E eu deixo por aqui a minha intervenção. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Nascença. Agora, para usar da palavra em nome do CDCP, Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria cumprimentar a Sra. Cristina Casalinhos, Sr. João Moreira Rato, agradecer as intervenções e apresentações que aqui fizeram. É interessante, ainda bem, que nós começamos este grupo de trabalho com uma discussão sobre dívida pública que é muito diferente da discussão que se faz normalmente em termos públicos e de posições políticas, muito mais com os pés na terra do que normalmente ouvimos discussão. Acho que isso é positivo e será certamente mérito de quem nos trouxe as apresentações iniciais e de quem centrou esta discussão. Seguindo a linha, e que é a nossa e que foi a das apresentações também, relativamente à questão da dívida global, não exclusivamente da dívida pública, a primeira questão que colocaram, e aos fatores determinantes da dinâmica, neste caso, da dívida total. Tem a ver com, como disseram, questões que têm a ver com as balanças, designadamente com os desequilíbrios de balanças, e aquilo que nós devemos analisar, para além da análise que foi feita ainda por cima de séries longas e que nos dão a perspectiva de qual é a nossa realidade, saber qual é a situação atual. E o que eu queria perguntar é se, olhando para os indicadores dos últimos tempos, se há ou não há uma razão de alguma preocupação com aquilo que está a suceder ao nível de equilíbrio ou, no caso, de começarem a surgir sinais de algum desequilíbrio externo novamente e que tem a ver com uma dinâmica das exportações de bens e serviços que é muito menos satisfatória, que é muito pouco satisfatória em relação àquela que é a dinâmica das importações. E, portanto, nós estarmos a assistir aqui, depois de um período de correção muito curto do ponto de vista estrutural, que não corre o risco de não ter significado se invertermos tão rapidamente e de forma tão significativa esse equilíbrio como começa a aparecer. O que eu pergunto é se entendem ou não que é um fator de preocupação esta evolução muito maior das importações do que das exportações que temos tido nos últimos tempos e se é ou não também fator de preocupação a dinâmica das exportações estar neste momento muito mais, até do que nos últimos anos, assente num único setor, que é um setor que depende, eu não diria de modas, mas de tendências que, obviamente, nós beneficiámos há alguns anos, conseguindo atrair algum turismo que normalmente se dirigia para outras zonas e que veio para Portugal por alternativa, e obviamente estas dinâmicas existem sempre e poderão no futuro produzir um efeito exatamente contrário àquele de que nós beneficiámos e se nós estamos ou não a conseguir sustentar aquilo que efetivamente conseguimos do ponto de vista de equilíbrio de balança externa. Depois, na questão da dívida pública, também é importante, aqui nas intervenções já fugimos um pouco a isso, porque faz-nos alguma impressão que a discussão sobre a dívida pública se faça a partir dos juros, que são uma decorrência. Obviamente que não são indiferentes, que há uma política que obviamente pode gerir de alguma forma as taxas de juros e que obviamente nós temos ações que condicionam essas taxas de juros, mas o que mais condiciona a existência de juros é o estoque da dívida, portanto não há juros sem estoque de dívida e portanto uma política virada exclusivamente para os juros parece-nos claramente uma política desadequada. Principalmente uma política virada para juros que tem como preocupação a sustentação de políticas públicas que tiveram, muitas vezes, elas próprias na origem dos desequilíbrios que levaram ao aumento do estoque da dívida. E, portanto, o que eu queria perguntar é se uma política que procura enquadrar a restrição orçamental às políticas públicas que se pretendem aplicar e não aplicar as políticas públicas à restrição orçamental existente, e se não podendo mexer em mais nada, se olha e diz, olha, está aqui uma parcela boa que são os juros. E, portanto, nós vamos arranjar maneira de reduzir esta parcela de juros no orçamento para conseguirmos a margem que precisamos para o custo de determinadas políticas públicas, não é exatamente a melhor maneira, ou a pior maneira, neste caso, de nós começarmos a construir novamente os perigos, os problemas, os riscos que nos levam depois a, num momento menos favorável, situações em que desequilibramos profundamente e depois estamos novamente a ir atrás de um problema que criámos com este tipo de opções. Depois, relativamente aos instrumentos alternativos, eu achei, obviamente, interessante que tivessem sido aqui apresentados os instrumentos alternativos, que são instrumentos que podem ser mais unilaterais ou mais multilaterais, mas que são ordenados. E é interessante porque isso tem estado totalmente ausente do debate público em Portugal. Parece que os instrumentos alternativos muitas vezes são só aqueles que são unilaterais e desordenados e que não há a possibilidade ou pretensamente multilaterais, mas que no discurso de algumas forças políticas são multilaterais, mas somos nós que determinamos todas as condições em que eles podem vir a acontecer e, portanto, são multilaterais, mas são inviáveis. O que eu queria pedir era que aprofundassem um pouco as possibilidades que Portugal tem, principalmente no cenário que agora vamos enfrentar, de uma classificação da nossa dívida que nos permite, de alguma forma, ponderar em cenários alternativos quais é que, efetivamente, a médio prazo podem ser úteis e execuíveis para a nossa dívida pública, alargando assim aquelas que são as nossas possibilidades de financiamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. E agora, para terminar a nossa primeira ronda dos parlamentares, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá, em nome do parlamentar do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar a doutora Cristina Casalinho, o professor João Moreira Rato. Estas audições estão-se a realizar a requerimento do PCP. O PCP sugeriu que se fizesse este grupo de trabalho para ouvir um conjunto de entidades sobre as causas do endividamento, a situação atual da dívida, a previsível evolução futura e as soluções para o problema da dívida. E começava exatamente pela primeira questão, causas do endividamento. Ambos, nas vossas intervenções iniciais, se referiram àquilo que consideram ser as causas do endividamento público, do grande endividamento público que existe em Portugal, mas reparei que nenhum dos dois se referiu à adesão à zona euro e à permanência na zona euro como um dos fatores que pode influenciar isso. Eu pegava, então, exatamente no gráfico apresentado pela doutora Cristina Casalinho, já está lá, não é preciso mudar, eu podia-se... Não, era o gráfico que estava. Era o gráfico que estava, exatamente o que tinha quando eu comecei a falar. Tinha a evolução da dívida pública, não é esse... Exatamente, este aqui. Se olharmos até ao período da adesão à zona euro, a dívida pública portuguesa oscilava. Havia momentos em que crescia relativamente ao PIB, outros em que descia. Houve até momentos em que, havendo déficit orçamental, a dívida em percentagem do PIB descia, porque havia um crescimento económico que sustentava isso, e esteve sempre abaixo dos 60% do PIB. Com a adesão à zona euro, a dívida em percentagem do PIB, no ano 2000, 99, 2000, começa a subir paulatinamente e não mais tem o comportamento anterior de oscilar. Chegamos a 2008, crise económica e financeira mundial. Foi uma crise de grande impacto em todo o mundo, em todos os países do mundo, mas houve alguns em que a crise económica e financeira se transformou numa crise da dívida soberana. E foram exatamente os países da zona euro com economias mais frágeis. Todos os países foram afetados por esta crise económica e financeira. Mas nuns, isto transformou-se numa crise da dívida soberana. Exatamente aqueles que pertenciam à zona euro, e só esses, e os que tinham dentro da zona euro, economias mais frágeis. Portugal não tinha, dentro da zona euro, em 2008, os instrumentos necessários que permitissem fazer face à situação de crise económica e social que afetava todos os países do mundo. Não tinha. O BCE, o Banco Central Europeu, de certa forma mostrou-se indisponível para intervir nessa fase, e o que é que acontece? A dívida começa a crescer como nunca tinha crescido antes. Aliás, no gráfico que a doutora Cristina Casalinho apresenta ali, é notório, é aquele crescimento a partir de 2008, por ali acima, até atingir os 130% do PIB. E depois em 2014 atingindo um máximo local, manteve-se mais ou menos estabilizada, mas num patamar que é mais do dobro do patamar anterior à média dos anos antes da adesão da zona euro. Dizer que a adesão à zona euro, a privação do país dos instrumentos de política económica e orçamental, que para fazer caso a crises económicas e financeiras, que todos os países do mundo têm, menos os da zona euro, é ignorar um fator, parece-me, importantíssimo na evolução da dívida. E vemos o resultado, a partir da zona euro, a dívida começa a crescer, ultrapassa os 60%, vai por aí acima, surge a primeira crise económica e financeira mundial de grande impacto depois da criação da zona euro. E os países mais fracos da zona não resistem e as dívidas soberanas começam a atingir valores estratosféricos, como a dívida portuguesa, que terá estabilizado num patamar 130%. Portanto, eu acho que não se pode ignorar este facto, dizer que a adesão à zona euro não tem impacto nenhum, isto não é irrelevante ter a ou não. Aliás, o gráfico mostra-nos exatamente o contrário. Portanto, eu pedia-lhes, ou um e ou outro, se podiam, relativamente a esta matéria, explicar, por exemplo, porque é que a crise económica e financeira que afetou todos os países do mundo, em alguns países, como Portugal, pertencendo à zona euro, tornaram-se em crises de dívidas soberanas. Que instrumentos é que o país não tem para fazer face a essas crises económicas e financeiras por via da sua participação na zona euro? Qual consideram ser o papel do Banco Central Europeu nisto, portanto, o seu alinhamento, a ausência de papel, indisponível para ajudar, permitindo que a dívida atingisse aqueles valores que agora estabilizaram, ou parecem ter estabilizado, num nível, e repito, que é mais do dobro do que a média que existia antes da zona euro num período alargado de dezenas de anos. Portanto, acho que isto merece uma reflexão e era essa reflexão que eu pedia para fazer. E para terminar, e depois na segunda ronda terei a oportunidade de levantar estas questões, a doutora Cristina Casalinho disse uma frase interessantíssima que eu não podia deixar passar em branco. Disse que a certa altura, no período da Troika, os credores oficiais e o Banco Central passaram a assumir um peso maior na dívida e depois acrescentou, absorveram a saída de não-residentes. Exatamente, uns aumentam o seu peso, outros diminuem. Quem são esses não residentes no essencial? Sabemos que são, no essencial, bancos franceses e alemães. Bancos franceses e alemães tinham uma exposição à dívida soberana portuguesa, e à grega, e à espanhola, e à irlandesa, e à italiana, tremenda, tremenda. E quando há a crise económica e há operações de resgate da banca por todo o mundo, os bancos franceses e alemães estavam numa situação complicada. Tinham uma exposição à dívida soberana de países que enfrentavam dificuldades. Se houvesse um incumprimento total ou imparcial na dívida, esses bancos tinham um problema sério. Os montantes estimados de resgate a esses bancos são da ordem das centenas de milhares de milhões de euros, portanto, quantidades astronómicas. E, portanto, havia que salvar, na ótica dos alemães e dos franceses, os seus bancos, mas sem ser à custa dos orçamentos dos seus países. E, portanto, arranjaram uma forma de o fazer. Foi transferir a responsabilidade de resgatar os bancos alemães e franceses para os países da periferia da zona euro, através dos PAEFs, os Programas de Assistência Económica Financeira. Ou seja, emprestaram 78 mil milhões de euros a Portugal. Se retirarmos os 12 mil milhões que estavam destinados à recapitalização da banca, ficam 66 mil milhões. E para que é que foram esses 66 mil milhões? À medida que os empréstimos dessas entidades a Portugal atingiam a maturidade, eram substituídas por empréstimos credores oficiais. Portanto, a dívida que esses bancos alemães e franceses tinham, dívida portuguesa, foi sendo, durante o período da Troika, substituído paulatinamente por empréstimos da própria Troika. Os 66 milhões de euros foram utilizados para isso, não foram entregues ao Tesouro para pagar salários ou prestações sociais ou pensões, vou terminar, Sr. Presidente, foram utilizados para ir substituindo essa dívida. Portanto, o nosso programa de resgate, como é chamado, foi utilizado, na realidade, para salvar bancos alemães e franceses. Eu gostaria que pudessem comentar isso, concordam, se discordam, o que é que acham disto, é um ponto que eu gostaria de ter a vossa opinião. Só para terminar, Sr. Presidente, eles vão responder agora, os nossos convidados, e eu nos próximos minutos vou ter que sair para falar para o Fórum TSF. Não poderei ouvir as respostas, mas uma assessora do parlamentar do PCP irá registrar as vossas respostas para depois, na segunda ronda, podermos continuar a nossa conversa. E peço desculpa por ter a saída, que será curta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Vamos dar agora início a uma resposta conjunta dos nossos convidados e, mantendo a ordem das intervenções iniciais, dava primeiro a palavra por 10 minutos para a Sra. Doutora Cristina Casalinho.
Boa,
Bom dia novamente. Senhores deputados, Sr. Coordenador, Sr. Substituição, muito obrigada pelas questões. Começando pela ordem das questões e tentando manter a responder. Em relação ao que a Sra. Deputada Inês Domingos referiu, as consequências de uma dívida elevada. As consequências de uma dívida elevada são do encherçamento da economia, como o professor João Moreira Rato referiu, limita a capacidade de decisão e limita a capacidade de enfrentar choques idiossincráticos e assimétricos e, sobretudo, limita a capacidade de crescimento a prazo. Embora muita gente fale no estudo da Carmen Einhart, esta vez, ela tem outros artigos publicados no BIS, em que ela até detalha um bocadinho mais dessas implicações, e também o próprio BIS tem um artigo do Stephen Sacchetti, em que ele, para além de falar na dívida pública, falava na dívida privada, e ele diz que dívidas privadas acima de dívidas públicas, dívidas de economia, seja privada, seja pública, em montantes superiores a 100% do PIB, são inibidoras de crescimento. E, portanto, dívidas elevadas são inibidoras de crescimento, quer dizer, está bem documentado, e não interessa saber se a dívida é pública ou a dívida é privada, o que interessa é que níveis de dependência externa muito elevados são inibidores de crescimento, precisamente porque retiram flexibilidade à economia. A única maneira de resolver essa situação é a começar a ter controle do fluxo. O que nós também já sabemos e também está bem documentado é que não há resoluções de estoques de dívida sem resolver, seja ela externa, pública ou privada, não há capacidade de resolução do estoque se não se controlar o fluxo. Porque é o fluxo que alimenta o estoque. Eu até posso, com uma varinha de condão, eliminar completamente o estoque de um dia para o outro, e se nós quisermos, podemos olhar para aqui, voltando. O que nós vemos é que, se nós podemos voltar o marcador a zero em 2008, que em 2016 tínhamos outra vez o mesmo montante de dívida que tínhamos no marcador em 2008. Portanto, porque o problema aqui é um problema do fluxo. Enquanto o fluxo não for controlado, não há hipótese de controlar o estoque. E então, a questão do saldo primário ciclo. Sim, o saldo primário ciclo é um problema, mas, e sobretudo o que é importante é saldos primários. E sobretudo é preciso pensarmos em saldos primários, porque se nós olharmos o gráfico aqui da despesa, não é um gráfico inocente, ou seja, apesar do Sr. Deputado Paulo Trigo Pleno, Sr. Professor, falar de que a importância dos juros no nosso saldo primário, no nosso saldo, no nosso déficit, o que acontece é que o saldo primário resulta não tanto do déficit, mas resulta sobretudo dele próprio. Ou seja, o que nós temos é que as prestações sociais é que foi a grande rúbrica que aumentou. Porque depois temos as remunerações com os colaboradores, com a administração pública, que diminuiu. Temos os consumos intermédios que tiveram mais ou menos estáveis, temos os subsídios que caíram fortemente e temos a formação bruta de capital fixo que caiu bastante, mas se nós excluirmos os dois últimos ou três anos, a estabilidade é a palavra que a caracteriza. Portanto, há duas rúbricas que aumentam, uma aumentou 6 pontos percentuais do PIB, a outra aumentou 1,2. Portanto, se nós queremos pensar em fluxo, temos que pensar nas rúbricas que são as fundamentais, e nós não podemos sair muito delas, que é prestações sociais, consumos intermédios e compensação da administração dos funcionários públicos. E como o Sr. Professor Paulo Trigo Pereira dizia, temos daqui nos próximos anos, são anos realmente bastante exigentes, mas são ainda mais exigentes se calhar no futuro. Porque os trabalhos desenvolvidos, quer pela OCDE, quer pelo FMI, quer pela Comissão Europeia, em relação, por exemplo, ao impacto do envelhecimento em Portugal, são pelo menos mais 6 pontos percentuais, e nós nem estamos nos piores países a esse respeito. Mas são mais 6 pontos percentuais, ou seja, em cima dos 18,9, vamos ter dos 18,9% mais qualquer coisa nos consumos intermédios, mais qualquer coisa nos funcionários públicos, porque estamos a falar em cuidados de saúde e em tratamentos médicos que são mais caros, mais elevados. Portanto, eu percebo o ponto de que os juros devem ser contidos, sim. Mas, eu acho que, de qualquer maneira, é importante salientar que é verdade que, não, que se alongou a dívida, nem nada de particularmente extraordinário, porque o grande alongamento até foi por via dos empréstimos externos, dos empréstimos oficiais, em termos de financiamento propriamente dito. O que se verifica é que, dos últimos anos, vem a linha azul escura. Nos últimos anos, o que nós verificamos é que na dívida emitida tem vindo a diminuir. E porquê que ela tem vindo a diminuir? Temos vindo a diminuir porque, em relação aos juros, nós próprios temos privilegiado a uma certa, não digo uma certa estabilidade, mas pelo menos que o alongamento das maturidades não ponham em causa a redução dos juros. E eu acho que é importante salientar aquele ponto que eu fiz há bocado, que é, apesar do estoque da dívida ter aumentado, e voltando aqui ao gráfico da despesa, embora o estoque da dívida tenha aumentado entre 2000 e 2016 em cerca de 40 pontos percentuais, se não me falha a memória, até deve ter capaz de ter sido, em 2000 estávamos com níveis de dívida de 60%, portanto aumentou 70%, a dívida aumentou 70 pontos percentuais e os juros aumentaram 1,2. Portanto, apesar de um aumento tão significativo da dívida, os juros que aumentaram relativamente, e aqui vocês podem sempre, os senhores deputados podem sempre dizer que eu sou parcial, claro que eu sou parcial, claro que eu sou enviesada, porque gosto de defender o trabalho que nós realizamos. O que acontece é que, mesmo com o pico de 2011, o que nós verificamos é que há uma relativa estabilidade nos custos. E que, em termos de fatura de juros, se mais do que estabilidade, podemos ter, temos o custo de financiamento que aumentou um bocadinho entre 2016, aqui em 2016, em 2016 e 2013, 2014, que teve aqui alguma estabilidade, e em relação à fatura de juros, a representatividade é relativamente modesta. Portanto, eu percebo que se queira reduzir a fatura de juros. Eu acho que faz sentido nós ambicionarmos termos uma fatura de juros mais baixa que outros países, que a Grécia, ou que o Chipre, ou que a Itália, sim. Mas, por exemplo, em relação à Itália, há dois aspectos que são importantes. Não sei quem é que, acho que não sei se foi o professor Moreira Rato que falou, que a dívida externa italiana é baixa. O problema, a questão italiana, é que quem paga os juros recebe os juros. Fica tudo internalizado. No caso português, não é tudo internalizado. E isso é um problema. Como no Japão também o problema não é grave, porque é tudo internalizado. Porque eles pagam, é só uma transferência entre setores. Quando não é uma transferência entre setores, é um problema. Estamos a pagar para fora. Estamos a pagar para fora. É um facto. Agora, o problema é o estoque. Temos é que resolver o estoque. E o estoque só pode ser resolvido se resolvermos o fluxo. E o fluxo é o saldo primário. Em relação ao senhor deputado do Bloco de Esquerda, o comentário que lhe tenho é, as previsões são o que são. Acho que o mais relevante é pensar o seguinte. Por exemplo, no caso do FMI, a se pensar em termos de crescimento, eles têm perspectivas de crescimento relativamente modestas. E estão a apontar para superávites não na mesma superávites primários, não tão elevados quanto aqueles que são apresentados no programa de estabilidade, que são na ordem de, se pensarmos em 2021, superiores a 4%, portanto são valores ainda mais baixos. Se me perguntar assim, é execuível? Eu diria que este cenário, por exemplo, do FMI, é um cenário execuível. É um cenário execuível, porquê? Porque há réplicas destas situações na Europa. A Itália já consegue este resultado com crescimento. A Itália é um bom exemplo nesse aspecto, porque a Itália tem crescimentos em semelhantes aos portugueses, se não para pior, tem dinâmicas demográficas muito idênticas à portuguesa e tem estoque de dívida também muito idêntico. E conseguiu estabilizar o saldo primário nestes patamares. É certo que quando está em crise baixa um bocadinho abaixo dos 2%, mas nunca baixa significativamente. E acho que mais encorajador que isso é, pelo menos, acreditar que para a estabilização da dívida pública nós só precisamos de ter, segundo o FMI, um saldo primário de 0,6%. Portanto, se pelo menos não quisermos estragar, pelo menos 0,6% do PIB é suficiente. Eu sei que são os mínimos, mas este valor é perfeitamente execuível. Sobretudo se nós pensarmos que, mais uma vez, crescimento do PIB aqui é bastante baixo, tem projeções, por exemplo, a nível de envelhecimento da população, que são relativamente consideráveis, e tem conservadores, e tem outra coisa que é mesmo aspectos de responsabilidades contingentes, etc., estão também aqui espelhados. E mais, quer a Itália, quer a Bélgica, são bons exemplos em que, a partir do momento em que se atinge, por exemplo, saldos primários muito próximo de 2%, há muita resistência à sua diminuição. E mais uma vez, a tendência, apesar de choques bastante relativamente exigentes, o que o FMI diz é que, pelo menos, estabilização é um fator adquirido. Só para terminar, em relação à questão de se isto implica alterações das escolhas não, implica escolhas, sim. O que nós temos que decidir é qual é que é a posição da despesa pública que nós queremos. Essa é que é a grande decisão que temos de ter em relação à questão da, por exemplo, da questão da desigualdade. Nós temos um exemplo da crise em Portugal em que a desigualdade, sim, aumentou, a pobreza aumentou, mas nós conseguimos que alguns setores da economia portuguesa não fossem tão afetados como, por exemplo, a população idosa, o que eu acho que é um fator notável. Por exemplo, não acontece em Itália. Em relação à questão de colocada pelo deputado Paulo Sá, deputado do Partido Comunista, a adesão à zona euro. Uma coisa que às vezes nós esquecemos: o fenómeno da dívida não é um fenómeno estrito da Europa, é um fenómeno mundial. Há um aumento muito significativo, ou se quiser, uma democratização ou popularização do endividamento a partir de finais da década de 90. E, se quiserem, há um exemplo muito, muito, eu acabo com isso, há um exemplo muito, 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 muito comentado, que é aquela declaração do presidente Clinton em que todos os americanos têm que ter uma habitação. E isso foi um dos fatores fundamentais para a crise soberana e a crise do subprime nos Estados Unidos, com todas as implicações que tive. Na Europa, é claro que nós temos o problema dos bancos alemães e o problema dos bancos franceses, não tanto os bancos franceses, ao contrário do que o deputado Paulo sabe, pelo menos no caso português, os bancos franceses não reduziram a exposição à dívida pública de forma massiva, os bancos alemães sim, mas os bancos franceses não, e houve substituição, houve. Se não tivéssemos no euro, provavelmente as coisas seriam, o ajustamento provavelmente até seria o mesmo, seria muito mais acentuado, e os instrumentos que existiam eram os do costume, ou seja, eram o FMI na mesma. Quer dizer, se nós tivéssemos, provavelmente diziam assim, não chegávamos a uma situação tão grave. Não, não chegávamos provavelmente a uma situação tão grave, mas não temos bola de cristal, não sabemos dizer sim ou não. Mas dificilmente, com um desequilíbrio externo desta natureza, houve aqui uma confluência de fatores desinteressantes. Sim, os bancos alemães precisavam de rentabilizar os seus balanços, e o sítio ótimo para terem rentabilidade eram nos países da periferia. Sim, mas o caso italiano, não, isso não se verificou. Portanto, não podemos também traçar paralelos absolutamente inequívocos para todos os países da periferia. No fundo, o que nós dizemos é que cada caso é um caso e a Europa foi má, mas também foi boa. E, sobretudo, aprendeu com os seus erros e hoje temos muito mais em relação aos instrumentos alternativos, ordenados ou desordenados. Hoje há, de qualquer maneira, muito mais condições de gerir situações de crise do que havia antes desta crise ter sido associada, e o que nós vemos é, se pensarmos no último documento sobre a Comissão Europeia, sobre os passos futuros, há alguns sinais de que a União Bancária, o seguro de depósitos, etc., são fatores muito positivos e são instrumentos ordenados.
Muito obrigado, Doutora Cristina Casalinho. Para uma intervenção também por 10 minutos, Sr. Doutor João Moreira Gato, por favor.
Também por 10 minutos. Muito obrigado. Para responder, eu tenho aqui algumas dúvidas na ordem que vou dar as respostas, mas acho que vou começar ali, puxou o deputado do PS, o professor Paulo Trigo Pereira. E em relação à questão de diminuir o peso dos juros, da extensão de maturidades, a questão da gestão da dívida pública e qual é a composição da dívida pública por maturidade deve ser vista num quadro de médio e longo prazo. Ou seja, é preciso tentar perceber se não estamos num período em que as taxas de juros estão historicamente muito baixas e, portanto, não faz sentido, de qualquer forma, estender maturidades para aproveitar esse período. Ou seja, isto é só para ilustrar o facto de, normalmente, quando se estuda a composição de dívida por maturidades, tem que se ter uma visão de médio e longo prazo, em que se olha para vários cenários de taxa de juro, inclusive cenários de subida de taxa de juro, até porque esses cenários podem ter mais peso, dado que as taxas de juros, historicamente, podem estar a níveis muito baixos, não é? Mas é preciso olhar para os vários cenários e ver o custo da dívida a médio e longo prazo, ou seja, não ver só o custo da dívida no ano a seguir ou neste ano. Essa é uma visão orçamental da dívida, que é muito comum existir no Ministério das Finanças de vários países, e é normalmente uma fonte sempre de alguma tensão com os institutos de gestão de dívida dos vários países também, não é? Porque quem está para gerir a dívida tem que ter uma visão de médio e longo prazo de qual é a composição ideal desse estoque de dívida, ou próxima do ideal, não ideal, mas próxima do ideal, por maturidade. A questão orçamental, que é o que mais preocupa o Ministério das Finanças em vários países, até porque o ciclo político é mais curto do que a forma como se deve pensar a dívida, não é? Porque o ciclo político não, aliás, basta ver, e eu gostava de voltar ali na apresentação da doutora Casalinho, se eu puder utilizar e apropriar-me de um slide, a estrutura de reembolsos. A estrutura de reembolsos, por exemplo, a questão da estrutura de reembolsos mostra que, quanto a mim, de certa maneira, ainda é muito cedo para se pensar em puramente em custos de juros e não em estrutura de reembolsos, porque eu vejo ali 2021 como um ano de alto risco. De alto risco, até porque 2021 não há muita visibilidade em termos de onde pode estar a economia e o ciclo económico em 2021. E se em 2021 aquele pico não for resolvido, não é? E com uma certa antecipação, podem dali decorrer problemas. E eu já vou falar dos problemas e vou de alguma maneira também vou responder aqui algumas perguntas, acho, do Sr. Deputado Paulino em Ascensão do Bloco de Esquerda. A questão aqui é uma questão de evitar uma crise de acesso aos mercados em altura de grande reembolso. No fundo, esse deveria ser, de alguma forma, o objetivo. Porquê? Porque, como já se viu, o não acesso aos mercados tem um impacto grande na população em geral. Como se viu, um programa de ajustamento acaba por ter, por mais que se tente minimizar, custos sociais elevados. E, portanto, é exatamente esses custos sociais que se procura evitar, e a dívida permite suavizar ou diminuir a probabilidade de ter custos sociais elevados desse tipo ao longo do tempo, em certos pontos do tempo. Essa é deveria ser um dos objetivos de uma gestão de dívida feita com precaução e pensando a médio e longo prazo. Eu tenho aqui, só olhando aqui para as minhas, consultando aqui as minhas notas e correndo o risco de passar também os 10 minutos que me são atribuídos. Aqui está. A questão aqui é porque pode haver realmente uma crise nos mercados internacionais, pode haver um período nos mercados internacionais em que há dificuldade em colocar dívida pública nos mercados externos, dos quais estamos muito dependentes, como falou a doutora Cristina Casalinho, e portanto faz todo o sentido também ter uma almofada de liquidez que nos preserve da necessidade de ir ao mercado nos próximos 6-9 meses, e vai variando de país para país, mas é até um conselho que é um conselho dado pelo World Bank e pelo FMI nos seus guidelines para gestão de dívida pública a prazo. E, portanto, eu devo dizer que nesse sentido, a preocupação em reduzir a almofada de liquidez e em reduzir maturidades, não digo não aumentar, mas pelo menos reduzir maturidades para diminuir o custo de juros, preocupa-me bastante do ponto de vista de uma gestão de dívida pública prudente, exatamente para evitar ter que pedir alguma forma de assistência que possa ter custos sociais muito elevados. Outra questão que se põe aqui é preciso, se calhar, olhar primeiro para a questão da dívida externa, porque a dívida externa ainda é muito elevada, e aí vamos à questão do senhor deputado Dr. João Almeida, que falava se não causa alguma preocupação perder-se o equilíbrio externo. Diminuir-se o ritmo de redução de dívida externa é preocupante porque, mais uma vez, vai diminuir flexibilidade. E vai diminuir flexibilidade quando? Quando for preciso rolar dívida no mercado externo, não só dívida pública, mas todo o tipo de dívida. E aqui vamos responder à pergunta do Sr. Deputado Paulo Sá, em relação à saída dos bancos em 2010, 2011, não é? E a questão aqui ilustra bem um problema de rolar dívida externa, porque os investidores estão sempre, podem sempre, e têm vários mecanismos para não renovar esse estoque de dívida pública, e não foram, penso que não foram só os bancos, mas provavelmente foram também alguns bancos que decidiram em 2010, 2011 não renovar o estoque de dívida pública. E, aliás, em 2012, depois da última descida de corte de rating da Moody's, houve muitos investidores institucionais, companhias de seguros europeias, que saíram do mercado de dívida pública portuguesa para nunca mais voltarem. Acho que ainda hoje em dia não voltaram, agora não tenho informação sobre isso, mas penso que precisa sobre isso, mas penso que nunca mais voltaram. E é exatamente, e isso ilustra o problema de ter um estoque elevado de dívida externa, que também é preciso ir rolando nos mercados externos anualmente, ou seja, renovando anualmente, e essa renovação depende, em muitos casos, da vontade dos investidores em fazê-lo, e quando esses investidores não têm vontade, o auxílio externo terá de ser pedido. Em relação à pergunta também da senhora deputada Inês Domingos, a questão do impacto da dívida pública, sobre as empresas e as famílias. Claro que um elevado estoque de dívida pública tem um efeito chamado de e eu agora eu tenho tentado evitar usar expressões anglo-saxónicas para não entrar em nenhum preconceito, mas o efeito crowding out, ou seja, à medida essa dívida pública que vai sendo colocada junto de investidores estrangeiros, residentes e não residentes, vai retirando espaço para a dívida privada, não é? Para a dívida de empresas e de famílias. Não é? E, portanto, retira capacidade às empresas e às famílias para se endividarem no mercado, porque o Estado ocupa um lugar tão agigantado neste mercado português de dívida. Em relação à questão do também uma pergunta da Sra. Deputada Inês Domingos, a questão do cíclico, do saldo primário cíclico ou não cíclico, o grande problema eu já falei nisso no passado, de existirem estoques de dívida muito elevados, é que, mais uma vez, pode obrigar o país a seguir políticas a contraciclo, ou seja, ter que ajustar mais, cortar mais na despesa ou subir mais impostos nos piores períodos possíveis. E voltamos aos custos sociais também, que eu mencionei aqui na minha resposta ao Sr. Deputado Paulino Ascensão, do Bloco de Esquerda. Em relação às perguntas, à outra questão do Sr. Deputado Paulino Ascensão, do Bloco de Esquerda, em que nos pergunta se a trajetória de descendente da dívida pública é execuível e se não é teórica. Ela já se nota, ou seja, em 2017, se não houvesse despesas excepcionais a levar em consideração, já poderia haver uma descida da dívida pública de perto de 3 pontos percentuais. Ora, se isso acontecesse todos os anos nos próximos 10 anos, a nossa dívida pública estaria muito próxima dos 100% do PIB, E estaríamos numa situação em termos de stock mais confortável, até porque a dívida líquida estaria próximo já dos 80% do PIB. 80 e poucos por cento do PIB. E, portanto, eu penso que também respondi às perguntas do Sr. Paulino Ascensão em relação às desigualdades. Em relação à questão da adesão à zona euro do Sr. Deputado Paulo Sá, há duas questões aqui importantes. Eu também peço desculpa de estar a ultrapassar o tempo, mas há aqui duas questões importantes. É verdade que a adesão à zona euro provavelmente permitiu a Portugal ter uma capacidade de endividamento externo que não teria tido se não fizesse parte da zona euro. O problema de dívidas públicas muito elevadas existe noutras partes do mundo, mas esta acumulação de dívida pública em tão pouco espaço de tempo, provavelmente, só foi possível porque Portugal fazia parte da zona euro. Senão, essa acumulação provavelmente não teria sido possível. Aliás, basta ver historicamente noutras regiões do mundo as acumulações que existiram e realmente não há, muitos dos países ditos emergentes não têm capacidade para acumular dívida pública tão rapidamente em tão pouco espaço de tempo. Eu penso que respondi a todas as perguntas.
Muito obrigado, Sr. João Moreira Rato. Vamos agora iniciar a nossa segunda ronda pelos grupos parlamentares. E, nesse sentido, dou a palavra à Sra. Deputada do PSD, Sra. Deputada Inês Domingos, por 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Muito obrigada pelas respostas que já foram muito esclarecedoras. E eu começava por referir a situação atual, agora pensando um bocadinho no que está a acontecer. Os juros neste momento baixaram, face ao que tinha acontecido a meio do ano, enfim, já em 2016, portanto baixaram bastante, em particular por causa desta decisão que nós soubemos da agência Standard & Poor's, mas continuam a estar sensivelmente ao mesmo nível do que no final de 2015. E gostava então que explicassem porque é que, na vossa opinião, as taxas de juros se mantêm, apesar de tudo, enfim, sensivelmente inalterados face ao a 2015, quando o crescimento já tinha começado, o período de recuperação, mas era, apesar de tudo, diferente do impulso cíclico que nós temos hoje em dia. E gostava também de perguntar o seguinte. O deputado Paulo Trigo Pereira referiu aqui que temos à nossa frente, o governo tem à sua frente o que ele chamou um período exigente. E o que o deputado Paulo Trigo Pereira referiu como sendo exigente é uma política do governo que vai fazer aumentar as rubricas do déficit, que são precisamente essas rubricas que a doutora Cristina Casalinho referiu como sendo as que mais contribuem para o déficit e para a acumulação de dívida. Ao mesmo tempo, também referiu en passant a doutora Cristina Casalinho que o investimento público nos últimos 2 anos desceu, e desceu efetivamente bastante. E, portanto, a pergunta que eu ponho é: se não está o governo a pensar uma política, mantendo, respeitando os compromissos com a Europa, enfim, com a União Europeia, e mantendo o déficit abaixo de 3%, mas não estará a fazer uma política a longo prazo, não contribui de forma nenhuma para a sustentabilidade da dívida pública e até, enfim, para o que seria desejável, que era a redução sustentada da dívida pública. Isto porquê? Porque o que nós sabemos também, os nossos dois convidados, o professor João Moreira Rati e a doutora Cristina Casalinho, referiram que a redução da dívida não é, na realidade, eu acho que nós saímos daqui bastante confiantes nesta ideia, que não é uma questão de alternativa, eu diria quase que é um imperativo. Depois, a forma de reduzir, há partidos que preferem de maneiras diferentes, mas é um imperativo para o crescimento de longo prazo de Portugal e para as pessoas terem uma qualidade de vida que merecem. E por isso, eu pergunto-me se a política que o Governo está a fazer não será desaconselhável para esse objetivo, que é importante. Ao mesmo tempo que acho que a política de esquerda, e não está aqui o deputado Paulo Sá, mas penso que ele não discordará que a visão do PCP, por exemplo, para reduzir a dívida é simplesmente não pagar. E essa também nos parece extraordinariamente desadequada. Portanto, o que eu gostava de pedir é se podiam comentar estas duas políticas e que gostava de saber a vossa opinião sobre se está a fazer as coisas da maneira que deveriam ser feitas para efetivamente garantir a redução sustentada da dívida pública. E depois eu observava também, é certo que há fatores estruturais ou fatores pontuais que podem estar a afetar, mas a realidade é que a dívida, enfim, continua estável. Isso preocupa-nos. Os fatores pontuais são fatores pontuais. O que era de evitar é que houvessem fatores pontuais permanentemente que mantenham a dívida nos níveis em que está. E, portanto, eu gostava de saber se haveria alguma maneira de ter evitado que houvesse o que aconteceu, que foi, no primeiro programa deste governo, no primeiro programa de estabilidade e crescimento, previa-se que a dívida fosse, em 2017, portanto, no ano em que estamos hoje, que fosse, e eu tenho aqui o valor, 122,3% do PIB. O segundo programa de estabilidade e crescimento previa 127,9% em 2017 e agora estamos em 127,7%, que é basicamente estável e estará relacionado com fatores pontuais. Mas a verdade é que não saímos, enfim, a expressão popular da cepa, enfim, não saímos do ponto onde estamos e isso eu acho é altamente indesejável. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada Inês Domingos, para usar da palavra em nome do comentário do Partido Socialista, novamente o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Governador. São muitas as coisas, mas é assim. Houve aqui intervenções e interpretações de que os juros não eram relevantes, que, nomeadamente ali o deputado João Almeida, que o que é importante era o estoque da dívida. Ora bem, em macroeconomia sabemos, e a doutora Cristina Casalino sabe, o professor Moreira Rato sabe, que há três variáveis que são fundamentais para a dinâmica da dívida. Não é só o saldo primário, é o saldo primário e é o diferencial entre a taxa de crescimento do produto e a taxa de implícita do estoque da dívida. E, portanto, se vocês aumentam a maturidade da dívida, vocês estão a aumentar aumentar a taxa de juros implícita ou média do estoque da dívida. E ao aumentar o estoque, estão a diminuir este diferencial e estão a tornar menos sustentável a dinâmica da dívida. E, portanto, não vamos interpretar aqui sim. De facto, eu falei na parte orçamental, mas há esta parte que é fundamental para explicar a dinâmica da dívida. Bom, este era o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. Eu estou completamente de acordo com o professor Moreira Rato e a doutora Cristina Casalinho que nós gerimos a dívida com perspectiva de médio e longo prazo. E o que é o médio e longo prazo? É, ponto 1, inflação. Quais são as perspectivas de inflação para a zona euro no próximo ano, nomeadamente? E nos próximos anos? Inflação baixa. Segundo ponto, previsão sobre o futuro do programa PSPP. De facto, todas as declarações de Mário Draghi, e que isto obviamente tem um impacto nos mercados, todas as declarações do Mário Draghi têm, e não é por causa de Portugal, é por causa da Itália, têm sido no sentido de nós não vamos acabar com este programa tão rapidamente e, portanto, este impacto de médio e longo prazo também não vai existir. A Dra. Cristina Casalinho falou do Aging Report. Eu já agora, não falou do Aging Report, mas falou nas pensões. Ora bem, é bom que se vá ver o que é que está lá no Aging Report. No Aging Report, Portugal está bem posicionado do ponto de vista do aumento do peso das prestações sociais no PIB por causa da reforma feita, já agora, relembre-se, pelos socialistas em 2007 e pelo atual ministro Vieira da Silva, que também era ministro da altura. Bom, mas portanto, é isto que são as perspectivas de médio e longo prazo. Quer dizer, nós, eu também sou economista, não é? Nós somos todos economistas e sabemos, pelo menos estes três, que temos que gerir a dívida nas perspectivas de médio e longo prazo. Agora, eu olho para ano a ano do vosso perfil da maturidade da dívida e vejo aqui, de facto, e nós queremos que isto seja um perfil bom, e vejo aqui, de facto, um problema, uma dificuldade em 2021, vejo uma facilidade em 2023. Ora, 2023, se a dívida for emitida em 2018, é emitir a 5 anos. E, portanto, podemos, digamos, essa parte que está mais baixa em 2023, podemos colmatá-la com uma dívida em 5 anos. E depois vejo duas coisas interessantes, e esta era a minha segunda pergunta, que tem a ver com 2025 e 2026. Nós temos dívidas a credores oficiais, grosso modo, Fundo de Estabilização Financeira, o EFSM e o EFSM. E, aliás, no próprio slide que vocês apresentam aos investidores, dizem a maturidade final para a ser confirmada. Era muito bom, e esta é a minha questão, que de facto estes empréstimos aos credores oficiais fossem alongados. Se possível, porque isto também permitiria, eu aí estou de acordo em aumentar a maturidade da dívida. Na dívida a credores oficiais, nós estamos completamente de acordo, o Partido Socialista, o Grupo de Trabalho, o relatório que nós fizemos, em aumentar esta maturidade para reduzir os juros. Agora, na dívida que diminuiu, como disse a Dra. Cristina Casalinho, o estoque de dívida de privados, digamos assim, obrigações do Tesouro, colocadas no mercado, nós podemos perfeitamente contrabalançar isto. Isto era o ideal, do nosso ponto de vista, era aumentar a dívida a credores oficiais e, de certa maneira, fazer emissões. Obviamente, temos que fazer emissões, eu vou já antecipar uma possível resposta da Dra. Cristina Casalinho para não dizer isso. Temos que emitir em toda a curva, mas não é isso que eu estou a discutir. O que eu estou a discutir é, mesmo emitindo em toda a curva, e dizer, sim senhor, este pessoal lá em Portugal consegue emitir a 15 anos, ótimo, mas não vamos emitir só a 15 anos e a 30 anos e 35, porque temos condições de juros, porque elas vão manter-se em 2018. A minha previsão, estaremos daqui a um ano, ou talvez anos, a falar novamente. A minha previsão é que o juros da dívida portugueses, obrigações da Tesouro a 10 anos, vão descer em 2018. E, portanto, não vamos agora já, digamos, emitir tudo o que precisamos, porque a perspectiva ainda vai ser de manutenção ou eventual ligeira redução de 2018. Porquê? Porque o crescimento económico vai ser bom, porque o déficit vai ser 1.5, porque o Orçamento de Estado de 2018 vai meter lá um déficit de 1 e vai cumpri-lo. E, portanto, tudo isto são boas indicações para os mercados e, portanto, volto a acentuar que só muito graficamente, se me permitir, Há uma coisa que nunca se fala, não é? Que é, todos estes estudos são feitos por vocês, por nós, pelo FMI, etc. Consideram só a dinâmica da dívida em relação a estas três variáveis que eu referi e não consideram as necessidades extra-orçamentais. Ou seja, os efeitos do ANOV nem consideram recessões. E pronto, e isto é importante, eu gostava de saber em que medida é que vocês têm algumas simulações que incorporem a possibilidade e a certeza, não é? Nos próximos 15 anos vamos ter uma recessão, não é? Portanto, em que medida é que isto é contabilizado nos vossos cenários em análise de sensibilidade, não é bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Agora dou a palavra por uma troca na ordem das intervenções a pedido que me foi formulado, no entretanto, dou a palavra ao CDSPP, Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu agradeço ao Sr. Deputado Paulo e na extensão. De facto, tenho que ir a outra comissão fazer uma intervenção e peço já desculpa que vou ausentar-me durante alguns minutos por causa disso. E vou tentar ser rápido a colocar esta uma ou duas questões. A questão dos juros e a relação com o stock é exatamente por não serem uma independente da outra. E, portanto, o que eu disse há pouco e que é importante assinalar é a preocupação por se querer utilizar a gestão que se faz do juro médio para poder financiar, não é, se isso fosse só isso, era só isso. O problema é que o objetivo é financiar políticas públicas que elas próprias tiveram na base do aumento do estoque da dívida. E, portanto, esta relação que estas políticas públicas têm com o aumento do estoque e, portanto, do potencial de insustentabilidade desta opção no médio e longo prazo. Portanto, a questão que coloquei há pouco, o Sr. Professor Moreira Rato já respondeu a parte disso, é exatamente essa. É exatamente podermos estar outra vez a entrar num ciclo que é um ciclo que a médio e longo prazo tem um potencial negativo grande. Depois ainda, voltando à questão da dívida externa, e dos últimos dados e da preocupação com o desequilíbrio entre as exportações e as importações. O que eu pergunto, se nós teremos atingido, tivemos o superávit até, um equilíbrio, um superávit pontual, nessa relação comercial externa, mas se não estamos já com o nível de importações que temos, quando se fala da política de rendimentos, que é uma política importante, estruturalmente, se nós temos ou não temos um problema que não conseguimos resolver, que é o facto da política de rendimentos, que é positiva no sentido que melhora as condições de vida de cada cidadão, se do ponto de vista externo nós continuamos a ter como consequência desses períodos em que a política de rendimentos é positiva, um desequilíbrio de balança, porque isso vai diretamente, novamente, para a importação e vemos os setores que já no passado contribuíram para isso e contribuíram para o endividamento, como é o setor automóvel, novamente, a assumirem uma preponderância naquilo que é, por exemplo, o aumento das importações e, portanto, estruturalmente, não continuamos a ter os mesmos problemas e continuando a ter os mesmos problemas se não temos as mesmas vulnerabilidades quando a situação, em termos internacionais, se inverter e, obviamente, nós estivermos sujeitos a outro tipo de pressões que não temos neste momento. A última questão que colocava tem a ver exatamente com as alternativas. Eu não vou cometer o erro que cometi há pouco, foi falar antes do PCP e dizer que algumas questões não iam ser colocadas. O PCP, na sua ortodoxia, manteve-se e, portanto, colocou-as imediatamente, designadamente com a zona euro, mas eu tirava a consequência que o deputado Paulo Sá não tirou. Para nós analisarmos cenários, então que analisemos a fundo. Se naquilo que é a visão do deputado Paulo Sá foi o problema de termos entrado na zona euro que levou a este endividamento, quais é que seriam as condições de nós tirarmos consequência daquilo que é a opinião do deputado Paulo Sá, que era sairmos do ponto de vista da nossa dívida, não analisando sequer outras matérias. O que é que acontecia à nossa dívida se nós saíssemos da zona euro? E em termos de alternativas, como estava a dizer, podermos efetivamente, se pudessem desenvolver um pouco sobre mecanismos que possamos no futuro utilizar para colocação de dívida, principalmente utilizando aquilo que é a nossa avaliação de rating mais positiva que agora começamos a ter. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Para usar a palavra em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Paulo Inocenção.
Muito obrigado. Efetivamente, na apresentação das razões, foi referido que os déficits comerciais foram sistemáticos na história portuguesa, o que, portanto, ilustra também a dificuldade de concretizar os cenários que estão aqui previstos desde o programa da Troika, o programa de estabilidade, assistentes primários, assistentes comerciais externos, durante 30 anos sistemáticos, nunca tivemos essa realidade no nosso país, nem em nenhum outro país do mundo. Aliás, a Alemanha, o melhor que conseguia foi ter períodos 7, 8 anos seguidos, portanto 30 anos não tem paralelo. O facto de termos conseguido, ou estarmos a conseguir em 2017, no ano corrente, e ainda bem, mas são situações extraordinárias, os juros anormalmente baixos. Quando os juros subirem, como é que nós ficamos? Quando o Banco Central Europeu deixar de intervir a recomprar títulos no mercado secundário? Quando houver uma nova crise externa? E mesmo que seja possível, teoricamente, aplicar políticas para garantir esses excedentes de saldo primário e da balança de transações correntes, que custos é que isso vai trazer para a população e durante quantos anos é que a nossa população vai estar disponível a sujeitar-se a essa situação? Os saldos primários obrigam a contenção orçamental. Os serviços públicos vão se degradar. A qualidade dos serviços, o valor das prestações sociais. Até que ponto é que as pessoas vão sujeitar-se ou não vão rebelar-se contra esse tipo de política? O excedente externo, para garantirmos a competitividade das exportações, contenção salarial, portanto, mais um ónus sobre a vida das pessoas. Mas como comecei por referir de início, a história de déficits externos sistemáticos, obviamente que era lidada de outra maneira completamente diferente quando tínhamos um instrumento de política cambial disponível. Com a adesão ao euro, deixou de estar disponível e a situação rebentou. Não foi este detalhe, já foi chamado a atenção aqui pelo deputado Paulo Sá na outra intervenção, não foi referido na vossa intervenção inicial, mas parece que é um facto incontornável para compreendermos esta evolução da dívida pública. Para a sustentabilidade, para a evolução futura, é esta a situação. Estes factos extraordinários que estamos a viver durante o ano corrente, qual é a plausibilidade de se repetirem durante dezenas de anos até se atingir as metas que estão previstas no Pacto Orçamental da dívida abaixo dos 60% do PIB, sem haver consequências tão dramáticas para a vida das pessoas, para a viabilidade do país? Isso é a questão fundamental e não fiquei satisfeito com a resposta da primeira ronda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela iniciação. Para terminarmos e para concluirmos esta segunda ronda dos grupos parlamentares, dou a palavra ao comentário do Partido Comunista, na pessoa do Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Doutora Cristina Casalinho, Dr. João Moreira Rata, voltava à questão do euro. Penso que não podemos retirar a entrada, a adesão de Portugal ao euro e a sua permanência no euro da equação. Na zona euro, o crescimento económico é em média baixo. Não é só um problema português. Todos os países da zona euro têm crescimentos, taxas de crescimento económico baixas. Mais baixas do que tinham antes da adesão à zona euro e mais baixa com países comparáveis fora da zona euro. Na zona euro há uma política de baixa inflação e isso não favorece uma dinâmica de redução da dívida. Uma inflação moderada ajudaria a contribuir para reduzir a dívida. Uma inflação baixa como aquela que se tem registrado na zona euro não favorece essa redução da dívida. Temos uma moeda forte que incentiva as importações, ou seja, há uma substituição de produção nacional por importações devido à moeda forte que desajustada da nossa economia. Ou seja, é mais fácil importar, mais barato importar do que produzir em Portugal. E depois não temos os instrumentos necessários, política económica, monetária, financeira, para fazer face a crises económicas, como aquela que se registrou em 2008, 2009. Como é possível, perante isto, tentar desligar a adesão de Portugal à zona euro e a permanência nesta zona da evolução da dívida pública nos últimos anos? Obviamente que Portugal teria sentido, fora da zona euro, teria sentido o impacto da crise económica e financeira de 2007-2008. Obviamente todos os países do mundo sentiram. E teríamos esse impacto também na dívida. Mas possuindo instrumentos que não temos na zona euro, poderíamos gerir melhor essa crise, a dívida pública poderia ter aumentado, mas não seria para o nível de 130%. Aliás, as crises, a crise económica e financeira transformou-se numa crise da dívida soberana apenas nos países da zona euro de economia mais fraca. Não há outros países no mundo em que esse fenómeno tenha ocorrido, apesar de estarem todos sujeitos à crise económica e financeira de 2007-2008. Portanto, poderia ter subido, estava nos níveis de 60% a 70%, podia ter ido aos 75% a 80%, mas nunca teria ido aos 130%. Isto que eu lhes pergunto, quer à doutora Cristina Casalim, quer ao Dr. João Moreira Rato, se acreditam mesmo, são capazes de afirmar aqui que se Portugal não estivesse na zona euro, como por exemplo não está o Reino Unido, ou a Dinamarca, ou a República Checa, por opção, e outros países da União Europeia que não fazem parte da zona euro, se quase metade, se na crise económica de 2007-2008, Portugal fora da zona euro, como outros países, não teria tido instrumentos para reagir, que impediriam que a dívida atingisse estes valores astronómicos de 130% do PIB, se não teria ficado mais baixo. Gostaria que pudessem comentar isto de uma forma direta, qual é a vossa percepção, a vossa opinião sobre esta matéria. Teria, mesmo que fora da zona euro, subido a 130% ou mantinha-se mais baixa? Bem, agora, para utilizar o tempo que me resta, passava para a evolução da dívida. A doutora Cristina Casalim, na sua apresentação inicial, mostrou uma projeção para a dívida nos próximos anos. A evolução da dívida nos próximos anos, mostrando a dívida a reduzir a partir do valor máximo em que se encontra, 130%, começaria a reduzir até atingir em 2021 cerca de 110%. Ora bem, estas projeções existem há muito tempo. E a UTAU, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, há uns tempos, fez uma compilação de todas estas projeções. E apresentou um gráfico, que é este. Este gráfico. Desde janeiro de 2013 a abril de 2014, as projeções que na altura diversas entidades governamentais, internacionais, nacionais, fizeram para a dívida pública. E o que é que estes gráficos têm todos? Um otimismo. Portanto, a dívida pública estava a crescer, no ano seguinte iria atingir o máximo e depois ia por aí abaixo. E estes gráficos têm todos em comum uma coisa. Todos falharam redondamente. Mas não falharam por uma margem pequena de 1 ou 2 pontos percentuais, falharam por 10, 20 pontos percentuais. De acordo com a última projeção desta compilação da OTAL, de abril de 2014, se tivesse verificado esta projeção, a dívida estaria inferior a 115%. Neste momento já estamos a 115% do PIB. Não, continua a crescer, não é esta linha vermelha, continua por aqui acima. Claro que podíamos adicionar o gráfico da doutora Cristina Casalim a este grupo. E dizer, bem, é agora, é desta. Todos estes falharam, mas é desta que se vai conseguir cumprir aquela trajetória. Eu não tenho essa crença, porque olhando para estes gráficos e os pressupostos estão na base destes gráficos, é que verificamos. Todos eles assumiram pressupostos irrealistas, quer relativamente ao saldo primário, à evolução do saldo primário, quer relativamente à evolução do PIB, quer relativamente à taxa de juros média para um período de 20, 30 anos. E, portanto, como assumiram valores, no caso da saldo primário de crescimento económico, muito elevados, e no caso de juros da dívida muito baixos, durante 20 anos, ou 30, em alguns casos, isto, obviamente, era sempre a descer. Só que eu perguntava-lhes se conhecem algum país do mundo, eu não conheço, mas estou sempre disponível para aprender, e estas audições também nos servem para aprender, se conhecem algum país no mundo que tenha conseguido manter um saldo primário 3, 3,5, 4% do PIB durante 20 anos. Eu não conheço. E andamos a pesquisar.
Com as nossas taxas de crescimento.
Nem com as nossas taxas de crescimento, em qualquer circunstância. Vá-se à procura pelo mundo, agora e no passado, há algum país, mesmo nas condições mais favoráveis, que durante 20 anos... todos os anos tenha tido um saldo primário acima de 3,5%, 4%. Não há. E, portanto, quando se diz que Portugal vai ter, ou se imagina que vai ter um saldo primário de 3,5%, 4% nos próximos 20 anos, e que, por isso, daqui a 20 anos, ou 30, o saldo da dívida, o rácio da dívida vai baixar abaixo de 60%, eu só posso dizer, vai acontecer essas projeções, o mesmo que aconteceu a estas, falhar redondamente, porque os pressupostos são irrealistas. Portanto, não nos ajuda nada a olhar para aquele gráfico, quando os pressupostos são estes, tinham que ser pressupostos realistas, olhando, por exemplo, para outros países do mundo em situações idênticas, como é que aquilo evoluiu, e com certeza, se assim fizéssemos, não tínhamos aquele crescimento, tínhamos era uma manutenção ou até um aumento do rácio da dívida. E, portanto, para finalizar, o meu tempo terminou, só uma frase, todos estes gráficos tinham um objetivo político, que era dizer que a dívida é sustentável. Há sustentabilidade da dívida pública. Estão a ver? daqui para o ano vai começar a descer, vai por aí abaixo, portanto é sustentável. A realidade mostrou que todos estes gráficos, estas projeções estavam falsas e temos que concluir necessariamente que a dívida é insustentável. Não vai ter a evolução, infelizmente não vai ter a evolução que a doutora Cristina Casalinha apresenta ali no gráfico, vai se manter em níveis muito elevados ou até subir ou descer ligeiramente, também podemos assumir essa possibilidade, descer ligeiramente, e é preciso soluções para o problema da dívida que não passem por projeções com base em pressupostos irrealistas. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Paulo Sá. E agora para uma resposta final conjunta, apenas 5 minutos, eu daria a palavra, ou dou a palavra à senhora doutora Cristina Casalinho.
Muito obrigada, senhores deputados. Em relação à questão da senhora deputada Inês Domingos, a questão da S&P baixa, melhorou o rating e, portanto, a nossa expectativa é de que, de facto, a evolução das taxas de juros sejam mais favoráveis. Porquê que nós só voltamos, estamos em níveis, ainda nem sequer estamos aos níveis de 2015, que são os níveis mais baixos? Não, mas também reparámos, não somos só nós que estamos acima dos níveis de 2015, todos os países periféricos estão acima dos níveis de 2015, que foram níveis históricos, que foi exatamente antecipando o BCE, e portanto, nós acreditamos que sim, que como o Sr. Deputado Paulo Tripoteiro estava a referir, nós também não acreditamos que as taxas de juros em Portugal subam e se subirem, se houvesse um efeito mecânico de subida pelo efeito BCE, acreditamos que haja uma compressão do prémio de risco, que agora a compressão nos últimos dias foi mais rápida do que nós antecipávamos, mas achávamos que havia, considerávamos que estes dois efeitos de alguma forma se compensariam, até porque a subida de taxas por redução das compras por parte do BCE, acreditamos que será mais gradual, também há efeitos de reinvestimento que têm que ser equacionados e não estão totalmente descontados no mercado. Em relação ao custo da dívida portuguesa, há uma pergunta que a senhora deputada Inês Domingos fez há bocado, que é a questão da percepção. E a questão da percepção, e como é que, o que é que fez as taxas, o que é que se faz as taxas de juros subirem e descerem para além da envolvente externa e da condução da política monetária. Há também a percepção dirigida exclusivamente ao país ou aos aspectos idiosincráticos ou específicos. E aí o que nós verificamos é que os progressos, que era em 2014, 2013 e 2014, que levaram àquela grande queda, quer agora mais recentemente, foram a percepção de que Portugal consegue crescer mais, que a política orçamental apresenta sinais de estabilidade e que o efeito bola de neve, que estava a referir o senhor professor Paulo Trigo Pereira, de facto também evolui numa direção positiva. Positiva no sentido de a taxa de juros ser inferior ao efeito do PIB nominal. Portanto, a percepção aqui é muito importante e estarem todos estes fatores alinhados. E só depois de haver este reconhecimento deste alinhamento de fatores eles são espelhados no custo de financiamento da economia portuguesa. Em relação ao que o Sr. Professor Paulo Trigo Pereira referiu, daqui para a frente as necessidades de financiamento de Portugal vão ser mais baixas, é um facto. Só que nós aqui temos sempre a tendência de falar no estoque da dívida em percentagem do PIB, e aí pode ser declinante. Agora, o estoque em valor absoluto, nós tivemos esta discussão no passado, até com o Sr. Deputado Paulo Sá, a questão é que o financiamento tem de ser feito todos os anos, não vai descer. Em termos de número de euros, nós vamos ter que refinanciar, mesmo que as necessidades de financiamento diminuam anualmente, o estoque em termos absolutos vai aumentar. E isso lamentamos imenso, mas é assim em toda a gente. Mesmo na Alemanha, que tem vindo a diminuir a dívida em termos de estoque relativo, em percentagem do PIB, em termos absolutos o financiamento aumenta. Portanto, pode ser menos exigente numa perspectiva de política, mas não é menos exigente numa perspectiva de gestão da dívida estrita e de reembolsos. Diz um exemplo ao estrito, mas eu digo que o exemplo ao estrito é até um bom exemplo. Porquê que o que eles fizeram? Fizeram uma emissão a 5 anos combinada com uma emissão a 50 anos e emitiram mais ou menos o mesmo nas duas tranches. O que nós temos vindo a fazer é... De qualquer maneira é mais do que os 50, está bem?
Esse é o ponto. A ideia é, primeiro, como o professor João Moreira Arrato já referiu, vale a pena alongar, se não alongar, pelo menos aproveitar as taxas de juros historicamente baixas nestas circunstâncias. E nestas circunstâncias conseguir baixar cupões o mais possível. Porque aqui não... Do que, por exemplo, pense uma coisa. Nós, o cupão 2023 que estava a referir é um cupão acima de 5%. O cupão da OT que matura em 2023 é um cupão acima de 5%. É o nosso cupão mais alto hoje em dia em Portugal. É muito mais, diz-me assim, de uma perspectiva de baixa de taxa de juros, é muito melhor se eu emitir agora 75 basis points. É, mas pode ser muito mais interessante eu baixá-lo para um cupão a 3,75 a 30 anos. Porque eu consigo baixar um título. 6 meses, consegue emitir a 30 anos mais baixos? Mas isso é outro ponto. Outro ponto, e isso, aí eu também já lá ia. Porque que, se nos perguntam. Hoje em dia, o que nos perguntaram, agora no curso da upgrade da S&P, o que nos perguntaram é: isto não vai, por exemplo, para este ano, não vai alterar a nossa necessidade, o nosso problema de financiamento. E se dissesse assim, mas podiam, provavelmente podíamos, provavelmente, em vez de fazermos dois leilões, provavelmente podemos fazer um sindicato, que duplica praticamente o montante em caixa, e fazer um leilão na mesma. E nós já dissemos que não vamos alterar o que dissemos, que este ano íamos financiar 15 mil milhões e vamos financiar 15 mil milhões. E vamos esperar que esta situação se sedimente para mais à frente aproveitar. Mas voltando àquela... Se no princípio do ano nós conseguimos emitir a 25 anos ao mesmo preço que emitimos, ao mesmo custo que emitimos 10 anos este ano, eu acho que é ótimo para Portugal. Em relação aos credores oficiais, nós estamos a alongar maturidades, no sentido em que o mecanismo europeu já nos permitiu estender, por exemplo, o rollover que fizemos o ano passado permitiu estender maturidades e mais longas, com taxas mais baixas. E essa é a prática. Em relação ao fundo de estabilidade, não há maneira de resolver, porque novas taxas de novos prazos foram inscritos nos contratos, contratualmente. O que nós entendemos em relação às credores oficiais, o pagamento, as recompras ao FMI permitem estender e reduzir a taxa. Portanto, não vejo grandes questões adicionais. Em relação à questão do Sr. Deputado, João Almeida, eu acho que a grande discussão que nós não falámos aqui, que para mim é aquilo que ancora toda... Nós temos um problema de financiamento, temos baixas taxas de poupança. O problema é a economia portuguesa, é uma economia tradicionalmente deficitária. Como é que nós resolvemos o problema? Claro que a questão das exportações e das importações é uma situação que tem que ser resolvida. Provavelmente eu não estaria tão preocupada, porque parte do aumento das importações que nós estamos a ver hoje em dia são sobretudo de bens de equipamento e de inputs industriais. Vamos ver. Ainda é muito cedo para saber se é uma alteração de tendência ou não. Agora, tem que haver mais poupança. O Sr. Deputado Paulo Sá perguntava onde é que nós temos históricos. Eu não olhava muito para o programa de estabilidade. É discutível, não é, acho que é uma discussão que não vale a pena ter. O que vale a pena é olhar, o FMI, que é relativamente exigente, diz crescimentos nominais 1.2, crescimento, inflação 1.8 e eu estabilizo a dívida com 0.6% do PIB. Isto é execuível, há outros países, isto é uma situação em que existem vários países. A Itália tem mais de uma década com superávites superiores a este valor, a Bélgica também, a Espanha e a Irlanda, não 20 anos, mas pelo menos uma década, tiveram saldos primários superiores a isso. Portanto, não, se me diz que vai ser sustentável a 40 anos, não sei, não faço ideia. Mas há histórias de 10 anos, há histórias de décadas com PIBs, com saldos primários na ordem de entre 1 e 2. Eu não me, mas a minha questão é, voltando ao ponto que eu estava a fazer, a mim não me interessa a discussão se vai cair ou não. Para mim, o que interessa é, pelo menos, que estabilize. E o caso italiano é uma... Nos 130. Eu não disse que estamos bem, mas já é alguma coisa. Eu não estou a dizer que... O que me perguntou é... É melhor que nada. É melhor que nada. Só uma questão em relação ao Sr. Deputado Paulo na Ascensão. A questão é... Eu acho que eu fazia-lhe a pergunta ao contrário. É, e se não fosse assim? E se Portugal estivesse fora do euro? O que nós passamos, o que nós sabemos é que em choques anteriores que nós tivemos, é verdade, nós tínhamos um instrumento de ajustamento que era a taxa de câmbio. O que acontece é que em termos reais, em termos nominais, a população não estava pior. Em termos reais, o ajustamento é idêntico. E se pensar, olhando aqui para o gráfico, em termos de ajustamento, o ajustamento é idêntico. Olhando para 83 e olhando para agora, o ajustamento é idêntico. Ou seja, podia ter ajustamento nominal, as pessoas podiam sentir menos, é verdade, sentiam menos. Era a miopia monetária. Agora, em termos reais, se for ver o ajustamento em termos de perda do poder de compra e efetivo, queda do PIB real, é idêntico. E não é só idêntico, o que nós temos é, historicamente, os ajustamentos são desta magnitude. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora Cristina. Caçoinho, agora, para terminar, também por 5 minutos, o professor João Moreira Rato.
Exatamente. 5 minutos, versão alargada. Eu gostava de começar por pegar no gráfico do Sr. Deputado Paulo Sá, para responder ao Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, porque esse gráfico ilustra o essencial do que, da razão, porque provavelmente vale a pena continuar a estender maturidades. E porquê? Porque exatamente porque existe. Esta questão tem que ser vista numa perspectiva de médio e longo prazo e tem que ser vista com uma perspectiva de risco, de gestão de risco. Ou seja, qual é o problema? O problema são alguns cenários que não são o cenário central, que não é o que está nas projeções atuais, nas previsões atuais, e que tenham uma consequência muito negativa que nos levem a uma situação complicada, por exemplo, em 2021, num ano em que há muitos reembolsos. Portanto, a questão é que o estoque de dívida é tão elevado que, provavelmente, e como a doutora Casalinho disse muito bem, é preciso olhar também para o valor absoluto e não só em percentagem do PIB, é muito difícil, e voltando às palavras do Sr. Deputado e professora Trigo Pereira, a questão da gestão da estrutura de reembolsos não permite, por exemplo, emitir a 5 anos para 2023 somente. Ou seja, é muito difícil com este estoque de dívidas não concentrar as maturidades se vai reduzir a maturidade média. É mais esse o meu argumento. Portanto, quando se fala de uma visão de médio e longo prazo para a gestão da dívida pública, tem que se fazer essa análise em termos de risco e de vários cenários, quais são os cenários realistas, quais são os cenários não realistas. Claro que as perspectivas de inflação agora estão relativamente baixas. Também estamos à espera que o quantitative easing, ou as medidas quantitativas por parte do BCE, venham a desaparecer. Portanto, há vários cenários possíveis, há uns que podem nos dizer que as taxas vão ficar a estes níveis durante algum tempo, e há outros que nos dizem que não, que podem disparar rapidamente se a economia europeia, por exemplo, acelerar ainda mais rapidamente e o BCE tiver que ser mais rápido, seja na diminuição das medidas quantitativas, na eliminação das medidas quantitativas, como em relação às subidas de taxa. Portanto, tudo isto tem que ser feito e analisado num contexto de análise de risco. A questão é que, como o estoque da dívida é tão elevado, preocupa-me a intenção de reduzir maturidades médias. E por isso eu insisto neste ponto, porque é uma preocupação que tenho como cidadão, não é? Não é mais do que isso. A questão mas em relação ao que disse o deputado Trigo Pereira, também é verdade que cada vez, eu acho que se deveria incorporar uma análise de risco, na análise de risco, o que se chamam passivos contingentes, ou seja, dívida que se pode vir a realizar se algo ocorrer. Por exemplo, um exemplo disso tem sido a recapitalização da banca, não é? Dadas certas circunstâncias, dado um certo nível de crescimento económico e da evolução económica, pode-se realizar uma necessidade de gasto orçamental, como no caso agora da recapitalização da recapitalização da Caixa de Depósitos, não sei se vai ter impacto orçamental ou não, mas dizem que sim nos jornais. Esse tipo de riscos deveriam ser também, passar a ser analisados provavelmente no Ministério das Finanças, não sei se no IGCP, mas faria sentido que os riscos orçamentais eventuais, chamemos assim, contingentes a alguma realização, passem a ser analisados, exatamente porque senão acontece o que o Sr. Deputado Paulo Sá e o Sr. Deputado Paulino Ascensão referem que a dívida tinha tudo este ano para se reduzir 3 pontos percentuais e não se reduz porque houve impactos extraordinários, e esses impactos extraordinários também deveriam fazer parte da análise de risco, e portanto eu concordo com o que disse o Sr. Deputado. Agora, a questão da plausibilidade da redução de dívida, mais uma vez eu insisto que este ano, se não houvessem despesas extraordinárias, a dívida se reduziria de 3 pontos percentuais. E não estamos a falar de crescimentos altíssimos. Espanha teve crescimentos maiores e a Irlanda teve crescimentos maiores. Portanto, mais uma vez respondendo também ao Sr. Deputado Paulo Sá, temos o exemplo de dois países europeus que cresceram bastante no quadro do euro. A Irlanda tem crescido, tem mantido níveis de crescimento elevados, médios, e a Espanha saiu do programa de ajustamento com níveis de crescimento bastante elevados. Estamos a falar de crescimentos reais, não é? Os crescimentos nominais ainda são mais elevados, não podemos esquecer a diferença entre os crescimentos reais e os crescimentos nominais. E eu já me ia esquecendo, e gostava de responder também ao Sr. Deputado Trigo Pereira, a questão do juro. O juro é importante, mas o juro tem um impacto na dinâmica da dívida diferente do crescimento económico e do saldo primário. É que o juro vai se alterando gradualmente. A maturidade média da dívida são 8 anos. Portanto, o juro médio, e são 6 anos da dívida em mãos de privados, não é? Portanto, a dívida vai demorar. A taxa de juro vai ter um impacto, se isso fosse proporcional, não é? de um sexto por ano. Portanto, o aumento da taxa de juro e a diminuição da taxa de juro tem um impacto muito mais gradual na dinâmica da dívida do que o PIB anual ou o aumento do PIB anual ou a questão do saldo primário, e portanto esse enfoque na taxa de juro faz algum sentido, mas menos sentido com enfoque, de alguma maneira, no saldo primário e no crescimento do PIB. Dentro de uma certa escala, sim, na dinâmica da dívida e dentro do contexto em que estamos agora, porque obviamente há países que veem as taxas de juros dispararem 2, 3, 4 pontos percentuais. Mais uma vez, isso provavelmente não acontece no caso português, porque estamos... E aqui aproveito para responder ao deputado Paulo Sá, estamos dentro do contexto da zona euro. Se não estivéssemos dentro da zona euro, com este nível de dívida pública, o nível de taxas de juros que temos agora, não seriam muito fáceis de manter. E eu já respondi anteriormente, o Sr. Paulo Sá não sei se tomou nota, mas eu respondi anteriormente que estes níveis de dívidas também nunca teriam sido atingíveis se provavelmente não fizéssemos parte da zona euro. Portanto, é válido para os, provavelmente, acho que é válido para os dois lados. Portanto, a questão da dívida e a questão da dívida, eu acho que a dívida que temos é uma dívida gerível, e dentro do contexto económico que temos é plausível e aqui estou de alguma forma em desacordo com o senhor deputado do Bloco de Esquerda, é plausível que a dívida venha a diminuir nos próximos anos a uma velocidade considerável. Historicamente, houve muitos casos de países que reduziram dívida à velocidade considerável através do saldo primário, e a Bélgica, por exemplo, é um caso, é um exemplo, e não estamos a falar de outros casos, como foi o caso da Roménia nos anos 80, que são mais fora do normal e não são tão comparáveis. Portanto, mas o caso da Bélgica é um caso comparável e que ocorreu nos anos 90 e depois continuou, mais uma vez, houve outra fase que ocorreu já depois dos anos 2000. E penso que respondi às perguntas.
Muito obrigado, Sr. Professor João Moreira Rato. Senhora Deputada, Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Sá.
Apenas para um pedido, se a doutora Cristina Casalino não se importava de disponibilizar à Comissão o PowerPoint que apresentou no início e que tem estado a ser projetado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Os serviços farão chegar aos seus deputados os respectivos documentos. Terminamos por hora os nossos trabalhos no grupo. Senhora...
Desculpe, é só um breve comentário, que há uma coisa que nós não falámos aqui, que é em relação a estender maturidades, onde é que conseguimos emitir ou não conseguimos. Muito, há uma coisa que nós não falámos aqui e que, primeiro, o professor Moreira Rato tinha falado na questão do mitigar o risco, mas é uma coisa que nós nos esquecemos, é que nós, emitentes de dívida pública, somos tomadores de risco, sim, mas somos sobretudo tomadores de preço e tomadores de procura. Nós emitimos onde nós temos procura, nós temos esta discussão noutras sedes. E é isso que às vezes nos esquecemos, é que, por exemplo, o ano passado, certamente, e mesmo este ano, se calhar nós gostaríamos até de estar a emitir a prazos mais longos, como outros países fizeram, mas não o fazemos porque, precisamente, conseguir ter um equilíbrio adequado entre o custo e a maturidade. Portanto, e sobretudo, arranjar que este equilíbrio seja sustentado pela procura. Voltando, no momento da crise, só emitimos BTs. Não é? Começámos a emitir BTs a 3 meses, a 6 meses e a 18 meses, porque era o que havia procura. Portanto, não nos podemos nunca esquecer do que nós só conseguimos fazer aquilo que nos deixam fazer a nível de gestão de dívida pública. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora Cristina Casarino. A pedido de palavra, Sr. Deputado, neste caso, coordenador do grupo de trabalho, Eduardo Pacheco.
Muito obrigado. Sr. Presidente, era só para recordar aos colegas que dia 2, a segunda sessão vai decorrer no dia 10 de outubro, às 14h30, com os autores dos dois estudos, relatório sobre sustentabilidade das dívidas externa e pública e sobre o documento que caminhos para a dívida pública portuguesa. Às 14h30 estão confirmados a presença dos autores dos dois estudos.
Muito obrigado, deputado e coordenador Eduardo Pacheco. Chegámos ao fim dos nossos trabalhos deste Grupo de Trabalho do Endividamento Público e Externo. Renovamos os agradecimentos à doutora Cristina Casalinho e ao seu professor João Moreira Rato, respectivamente à atual e ex-presidente do GCP, Agência de Gestão e Tesouraria de Dívida Pública, na sua nova designação, que é importante, senão quem nos está a acompanhar televisivamente não sabe qual é a designação do GCP, portanto ficava aqui a nova designação. E, portanto, concluídos os trabalhos, agradeço a presença de todos. Um resto, um bom dia. Muito obrigado.
Obrigado.